Obrigado, Sr. Deputados. Bom dia, boa tarde, Sr. Deputados. Peço desculpa. Vamos começar a nossa reunião. Em princípio, iremos até às 7:30, se não houver. Se não terminarmos antes a nossa ordem do dia, coisa que eu desconfio. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Enfim, como já vem sendo costumeiro, não tendo sido concluído o processo de apresentação de propostas de alteração, quer das que estavam pendentes, quer das que na última reunião também se suscitou como sendo relevante eventualmente ter propostas de alteração, solicitávamos que pudéssemos passar à discussão diretamente, ver até onde a discussão nos leva e depois revisitar votações caso haja oportunidade no final, portanto, trocando a ordem. Portanto, estamos apenas a pedir para trocar a ordem dos pontos e, portanto, começamos pelas votações, pela discussão. É só isto que estamos a pedir. Sendo certo que respeitaremos, naturalmente, a hora de fecho da reunião e, portanto, veremos. Dependerá do curso da...
Sr. Deputado, com certeza é um direito que tem, mas eu chamava só a atenção dos senhores deputados que, neste momento, temos pendentes de votação. Para além do artigo 4º, algumas normas do artigo 4º ficaram pendentes, temos pendente também de votação a partir do artigo 7º. Portanto, já temos o 7º, o 8º, o 9º, o 10º e o 11º. Todos eles com votação indiciária suspensa. Mas, com certeza, vamos então entrar no ponto, comecemos pelo ponto 2, é assim que o requerimento é apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ou o pedido, a que tem direito. Comecemos então pelo nosso ponto 2 da agenda, que tem que ver com o debate relativo ao artigo 12º do anteprojeto, relativamente aos quais foi distribuído o guião, relativamente ao qual temos propostas, quer do CDS-PP, de alterações, quer do PSD. Eu começava por dar a palavra... Ah, peço desculpa. Do PS, do CDS e do PSD. Peço desculpa, estava aqui do outro lado da página, não. Portanto, começo por dar a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O artigo 12, seja nas versões apresentadas, seja depois também na evolução, é de facto determinante porque é daqui que começamos a retirar elementos fundamentais para o conteúdo das declarações. Agora, objeto de fusão, portanto, rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos, e também a maior clareza que aqui viermos a construir será também importante quando mais adiante discutirmos o regime de publicidade dos elementos que constam destas declarações. Como já tem sido sublinhado, há matérias que, eventualmente, estando na esfera da reserva da vida privada e que, portanto, não serão objeto de publicitação, pelo menos publicitação online, ainda que possam ser consultáveis, não serão consultáveis imediatamente online. Eu diria que nos trabalhos destas normas, depois na filigrana do tratamento de cada uma destas alíneas, será importante também que possam ser autonomizados com facilidade aqueles que são de publicitação, aqueles que, aliás, podem até, face àquilo que discutimos na última sessão também, ser comuns a alguns titulares, mas não necessariamente a outros, especialmente quando discutimos a matéria de alguns autarcas, eventualmente poder haver uma escala de obrigações declarativas, enfim, proporcional também a esta matéria. Portanto, quanto mais claro for esta norma, que aparentemente é um mero elenco de obrigações declarativas, é particularmente relevante. Eu aqui dava nota apenas do seguinte, quanto à proposta do Partido Socialista, portanto, que no fundo se prende com a atualização, por um lado, de elementos que aqui são relevantes no que respeita também aos passivos, isto é, da nossa perspectiva, os elementos patrimoniais são não apenas relevantes aqueles que respeitam à evolução dos ativos patrimoniais, mas são igualmente relevantes aqueles que traduzem uma diminuição dos passivos, uma vez que por esse caminho, obviamente, também há uma variação patrimonial que às vezes até é uma forma, ou pode potencialmente ser uma forma de, não digo de ocultar património, mas em que a evolução, não estando esta também registada, se torna difícil de percepcionar por parte do destinatário. Portanto, este elemento é particularmente relevante. Deixava também aqui uma questão que se prende com transversalmente as obrigações declarativas e que eu penso que é de consensualizarmos e fixarmos num determinado registro, que tem a ver com o facto de toda esta legislação utilizar como padrão e parâmetro os salários mínimos nacionais, sendo que em muita legislação que se tem afastado desse padrão, se tem começado a optar pelo indexante dos apoios sociais. A questão já foi aliás sublinhada numa das audições, penso que precisamente do Tribunal Constitucional, e que tem a ver com a atualização destes dados para que o critério seja sempre o mesmo, até porque à partida o indexante de apoios sociais é um elemento mais estável do que o salário mínimo, portanto não tem sido ultimamente, mas de qualquer forma tem sido utilizado como referencial. E, portanto, é uma reflexão que eu acho que pelo menos deixo para o debate, porque eu acho que a devemos fazer, não tenho que chegar a uma conclusão, mas pelo menos tem que ser claro que neste processo de uniformização o critério terá de ser sempre o mesmo. E, finalmente, ainda sobre estas pequeníssimas e brevíssimas notas introdutórias, dava só nota também, este é um dos locais para dar nota disto, apesar de não ser o único, a forma como hoje temos construída as obrigações declarativas levam a que existe uma obrigação no momento do início de funções e uma obrigação no momento de cessação de funções, que muitas vezes pode ser coincidente ou não com a prorrogação ou com a continuação das mesmas. O modelo que vigorava anteriormente era o da entrega de declaração periódica e, portanto, revisitação anual da mesma. Sendo que para aquilo para onde se evoluiu foi para um modelo de atualização sempre que se verifica um determinado elemento ou uma determinada variação patrimonial. Peço desculpa, estava a ser pouco claro. É de ponderar, e portanto deixava também apenas como reflexão, não consta das propostas apresentadas, mas de qualquer é um elemento relevante porque muitos dos casos variadíssimos, seja em sede parlamentar ou noutra, em que dificuldades ou questões relativas ao momento de atualização de declarações se têm produzido, muitas vezes prende-se de facto com dificuldades no apuramento da escala de variação e elementos afins, e em que uma eventual regularidade na entrega da declaração pode até ser uma fonte de maior estabilidade para o declarante e para quem faz o acompanhamento do que um modelo em que apenas se procede à declaração apenas quando há necessidade de uma variação patrimonial de um determinado montante. Isto é, não significa que, ocorrendo uma variação patrimonial muito substancial, ela não deva ter reflexo numa atualização da declaração, mas no limite pode igualmente fazer sentido, e até pode parecer contraintuitivo o que eu estou a dizer, mas na realidade um aparente aumento de uma obrigação declarativa pode ser maior proteção no sentido da certeza do cumprimento das obrigações declarativas integralmente do que deixar perante a verificação de factos que podem ser verificação incerta ou improvável. Ou seja, sabendo-se que no dia 1 de fevereiro de todos os anos há que proceder à atualização da declaração, é um fator que muito mais contribuiria para a ausência de omissões e, no fundo, procederia uma uniformização muito mais clara do que ficar variável de agora ali nem um imóvel ou agora tem aqui ou lá, e, portanto, dessa perspectiva é um elemento potencialmente mais claro, aparenta ser mais burocratizante e ter o peso acrescido. Mas o peso acrescido, deixo para a reflexão, porque, como digo, não está nas propostas, mas o peso acrescido desse elemento pode afigurar-se clarificador para todos os envolvidos, para declarante e para quem, eventualmente, para eles quer olhar.
Sr. Deputado, só para organizarmos os nossos trabalhos, o Sr. Deputado falou do artigo 12, do artigo 13 e do artigo 15. Mais propriamente, eu sei que as coisas estão todas relacionadas, eu sei, mas para nos organizarmos um bocadinho, relativamente ao artigo 12, uma vez que o artigo 13 é o que tem que ver com o conteúdo das declarações, Sr. Deputado. Pois, é que o Partido Socialista, relativamente ao artigo 13, replica a proposta que fez para o artigo 12, ou seja, o Partido Socialista, na prática, e isto, não tome isto como uma crítica, é uma constatação, não fez aquilo que foi pedido, que foi fazer as propostas de alteração relativas ao anteprojeto, porque o anteprojeto separa as coisas, mas sim relativas à lei que está atualmente em vigor, e que constava da sua proposta inicial, e manteve-a, com toda a legitimidade, como é evidente. Ou seja, não acedeu a atualizar as suas propostas de alteração face ao anteprojeto. Mas para nós organizarmos o nosso trabalho, face ao anteprojeto, relativamente ao artigo 12, o que está em causa é basicamente o prazo e a entidade junto das quais é apresentada. E, portanto, eu pedia só que o Partido Socialista confirmasse que, do seu ponto de vista, portanto, independentemente da questão dos apoios sociais, que tem mais que ver com a proposta, o texto que está para o artigo 15. Mas, enfim,
Então, se me permite, Sr. Presidente, telegraficamente.
E junto de quem é que a declaração deve ser, porque isso para efeitos de eu depois organizar aqui as votações judiciárias facilitava-me. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, tem toda a razão e teremos a oportunidade depois de detalhar as coisas relativas aos elementos a precisar nas declarações quando chegarmos então ao artigo 13. Nesta sede dava apenas nota de que, de facto, a proposta estava, esta incide ainda sobre as alterações à lei em vigor e, portanto, entre outras coisas, obviamente, a referência ao depósito no Tribunal Constitucional, entenda-se à entidade da transparência que funciona junto do Tribunal Constitucional, porque esta é a filosofia que está a ser adotada no diploma. Sendo que, para além disso, há aqui a ligação à Comissão de Ética ou à Comissão Parlamentar, a expressão pode não ser necessariamente esta, portanto, a Comissão Parlamentar que venha a assumir as funções de acompanhamento do Estatuto dos Deputados, ter também aqui nesta sede da mesma ser igualmente nesta sede depositada. É deste casamento que o artigo 12 traduz entre o que estava na Lei 6493 e aquilo que estava no Estatuto dos Deputados que teremos depois de produzir uma versão que corresponde ao que todos queremos, que é a declaração única, muito clara, e portanto, de facto, deve haver uma única declaração, porque aqui ainda se faz referência, a certa altura, ao registro de interesses. Ora, é um único registro, é um único elemento, e portanto, que é depositado na entidade, sob o nosso entender, na entidade que funciona junto do Tribunal Constitucional e também, simultaneamente, na Assembleia da República, junto da Comissão Parlamentar respectiva. Diria que dificilmente escaparíamos sem fazer uma melhoria de redação, quer nós, quer os outros grupos parlamentares que apresentaram propostas nesta matéria, uma vez que ele ainda traduz um bocadinho a transição entre os vigentes e os futuros. Não sei se fui muito construtivo e útil naquilo que o Sr. Presidente
disse.
Foi
sim, Sr. Deputado, mas... e voltaremos ao Partido Socialista, não sei se ao Sr. Deputado, se a algum dos seus colegas, relativamente ao conteúdo mais à frente. Passo então relativamente a estas matérias de obrigação declarativa e que consta do anteprojeto ao CDS-PP, sendo certo que o CDS-PP também apresentou as suas propostas relativas à legislação atualmente em vigor, mas pedi que fizesse esta separação para facilitar aqui um bocadinho a organização dos nossos trabalhos. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei fazê-lo e do ponto de vista daquilo que são, já agora enquadrando a questão... Nós temos aqui, fundamentalmente, nestes artigos, uma sequência sobre aquilo que são, se quisermos, os procedimentos a tomar. Nós tivemos já a discussão sobre, ou parte da discussão sobre quem entrega a declaração. Aqui ir-se-á discutir, se quisermos, o a quem a entrega também tem estado remetido para o final, mas aqui, essencialmente, a questão o prazo e o conteúdo. E quanto a essas matérias, aquilo que é a proposta do CDS relativamente a esta matéria prende-se ainda com o quem entrega. E tal como fizemos questão de sublinhar, no momento em que se discutiu quem deveria ser abrangido por esta lei, o CDS considera que, com exceção do pessoal de apoio técnico-administrativo e auxiliar, os membros dos gabinetes do Governo Regional e dos gabinetes de apoio a titulares de órgãos executivos das autarquias locais devem, todos eles também, ter obrigação declarativa. Porque esta é uma condição de transparência. E se nós, CDS, temos entendido que uma estratégia de, se quisermos, proibição de exclusividade que assenta, no fundo, numa ideia de caminhar no sentido de criar, correr atrás do prejuízo, criando cada vez mais proibições que depois não são devidamente fiscalizadas, que a melhor solução para nós é garantir o maior escrutínio, obrigando a uma efetiva transparência não apenas dos titulares de cargos políticos ou dos cargos públicos, mas também de quem rodeia esses titulares e que tem, de forma direta ou indireta, influência nas decisões que são tomadas pelos responsáveis dos cargos políticos. E eu sei que este é um debate que já tivemos a propósito do âmbito de abrangência da lei, mas, com toda a franqueza, e neste momento já está adquirido que os chefes de gabinete terão essa obrigação, segundo vontade maioritária desta comissão eventual, mas no nosso entender esta é uma questão que merece ser ponderada e não podemos deixar de voltar ao tema, chamando a atenção para que, eu sei que o critério foi utilizado por quem não concorda com a nossa proposta, foi de que não teria poderes próprios quem trabalha com este, nas funções de apoio da assessoria, mas que é um facto é que tem influência, tem reuniões e, no nosso entender, deverá ser abrangido por estas obrigações declaratórias, tal como deve estar abrangida também, e vou um pouco à frente com a, pedindo desde já desculpa ao Sr. Presidente da Comissão, mas deve estar também abrangida pelas obrigações de registro de ofertas e também por aquilo que são as garantias, no fundo, de transparência nos contactos e no registro de contactos que depois, a propósito da nossa proposta relativamente ao registro de interesses, também estabelecemos em termos de obrigatoriedade. E, por isso, quando nós olhamos para esta realidade, que são o funcionamento dos gabinetes, dos decisores políticos, nós temos que ter presente que dizer que o decisor político é obrigado a registar os contactos que tem com os diversos interesses, que tem que registar os presentes que recebe, que tem que fazer a declaração e depois deixar de fora quem trabalha junto desse decisor político e que não tem qualquer obrigação declarativa, para nós parece-nos que é não estar a perceber aquilo que é a vulnerabilidade que a lei manterá e não será, no nosso entender, através das proibições que se conseguirá melhorar a qualidade da vida pública e da transparência, será um maior escrutínio que deve ser feito sobre os responsáveis quem apoia os responsáveis políticos. Não vou para já pronunciar-me sobre aquilo que foram as questões que também foram lançadas pelo Partido Socialista, irei numa segunda volta falar sobre elas.
Agradeço, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentário, Sr. Presidente, senhores deputados presentes. E dizer, tentando ser muito sintético, que o PSD, com as propostas que apresentou, pretende, no essencial, simplificar o novo regime. Por um lado, no artigo 12º, pretendemos definir quem é que tem que apresentar a declaração de rendimentos, em que prazos é que tem que apresentar a declaração de rendimentos e a quem é que esta declaração de rendimentos tem de ser apresentada. Na nossa perspectiva, uma sistemática desta natureza permite tornar a lei mais clara e por isso nós apresentarmos esta proposta. Depois, e com a permissão do Sr. Presidente, no artigo seguinte, então sim, nós definimos qual é o conteúdo da declaração. Portanto, no essencial, pretendemos simplificar e clarificar. Depois, queríamos perguntar ao Partido Socialista, na nossa perspectiva o Partido Socialista junta, digamos, as duas realidades, e perguntar e questionar o porquê desta sistemática, que ela, portanto, sai um pouco daquilo que era a proposta inicial. Depois, dizer também o seguinte relativamente àquilo que é a proposta do CDS. Nós não conseguimos perceber...
Sr. Deputado, antes de entrarmos no debate, propriamente dito, para a apresentação, deixe-me só fazer o ponto de situação, que é para depois, no debate, não extravasarmos e mantermos a organização do debate. Feitas as três apresentações, Sr. Deputado, da parte do PSD já terminou, eu vou generalizar o debate e, relativamente aqui à questão do artigo 12º, aquilo que eu pedia que o debate incidisse, não sobre o conteúdo, porque isso temos que fazer a propósito do artigo 13º, porque há várias propostas também sobre o conteúdo das declarações, mas, portanto, sobre o âmbito subjetivo das declarações, em que temos duas propostas, a do PS e a do PSD, que são similares, ou seja, juntam titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, a do CDS, que é diferente... Sendo que na prática não é diferente, porque o CDS, no fundo, o que retoma é aquilo que já tinha apresentado relativamente ao artigo 3º na equiparação a titulares de altos cargos públicos, em que já lá punha os membros dos gabinetes. E, portanto, exatamente, portanto, estando aqui os altos cargos públicos, desde que eles lá atrás estejam equiparados a, entram. Se não estiverem equiparados a, têm que ser considerados autonomamente. Daí ter pertinência aquilo que foi a apresentação feita pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que é a de insistir na questão aqui autonomamente, independentemente da equiparação lá atrás. Chama a atenção, de qualquer maneira, que lá atrás se equiparou numa votação indiciária, mas maioritária, os consultores também. E nenhum dos senhores deputados à volta da mesa se pronunciou sobre isto agora. Ninguém se pronunciou sobre isto agora. Os chefes de gabinete estão equiparados, mas como o Sr. Deputado Jorge Machado diz, ao estarem equiparados estão implicitamente aqui também, se vingar a maioria indiciária que lá atrás os equiparou. A segunda questão tem que ver com o prazo. A segunda questão, portanto, a primeira é o âmbito subjetivo, para alargarmos o debate. A segunda tem que ver com o prazo, que é o prazo de 60 dias em que toda a gente, ninguém propõe um prazo diferente desse. E em terceiro lugar, o local do depósito, que as únicas propostas que estão sobre a mesa são ser junto do Tribunal Constitucional / eventualmente a entidade da transparência a ser criada junto do próprio Tribunal Constitucional. Portanto, na prática, não há propostas diferentes relativamente ao local do depósito. O Partido Socialista acrescenta apenas uma... O Partido Socialista não, peço desculpa. O anteprojeto apresenta apenas uma terceira realidade a que o Partido Socialista foi o único que se referiu até agora e que nos reconduz à discussão da última reunião, que tem que ver com a duplicação, entre aspas, entre a declaração de rendimentos e um registro de interesses. Como se recordam, foi uma das discussões que tivemos na última reunião, tendo o Partido Socialista depois terminado, corrigir-me-á se não for assim, terminado no final do debate da última reunião, por indicar que verdadeiramente mantinha a tese de uma declaração única para o titular, sendo que o registro de interesses seria sempre retirado relativamente ao titular daquilo que consta do registro de interesse, eventualmente um campo próprio ou não, da declaração, da declaração obrigatória a depositar centralizadamente no Tribunal Constitucional. Ficava em aberto, o Partido Socialista chamou a atenção, é que a sua proposta também obrigava ao registro de interesses a entidades, a titulares, que não estão obrigados à declaração obrigatória junto do Tribunal, porque não serem membros dos órgãos executivos. É aquela extensão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves chamou a atenção. Portanto, eventualmente, a propósito deste artigo, seguindo o guião do anteprojeto, haverá ainda que ponderar ou não a extensão da declaração para efeito do registro de interesses, sendo que ela nunca será uma duplicação para quem está obrigado a fazer a declaração obrigatória junto ao Tribunal Constitucional, mas eventualmente será uma obrigação nova para quem, não estando obrigado à declaração de rendimentos junto ao Tribunal e de património junto ao Tribunal e de interesses junto ao Tribunal Constitucional, porque é assim que ela é denominada lá atrás nos artigos das obrigações declarativas, a extensão para efeitos não dessa declaração, mas do registro de interesses, que nesse caso teria que ser, segundo a proposta do Partido Socialista para o artigo 11º, que discutimos na última reunião, junto da própria entidade onde as funções são exercidas e que seria responsável pela publicitação desse mesmo registro de interesses. Feito este resumo dos aspectos a debater quanto ao artigo 12º, pedindo que não extravasem disto, porque senão desorganizamos completamente a discussão. Está aberta a discussão e abertas as inscrições. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que é apresentada pelo PSD, no que diz respeito à organização sistemática, parece-nos ser de seguir, porquanto compartimenta bem aquilo que é, num primeiro momento, este artigo, as questões que se prendem com o destinatário da obrigação declarativa, destinatário em termos de entrega da declaração, o prazo digamos, o âmbito de... E retoma o âmbito de natureza subjetiva. E por isso mesmo, parece-nos que esta proposta é de seguir, tendo em conta que ela, aliás, à semelhança do que o projeto do Bloco defende também, identifica aquilo que chama entidade fiscalizadora da transparência e, portanto, nesse sentido, altera a terminologia e, digamos, e o próprio conteúdo da proposta da lei atualmente em vigor, que remete para o Tribunal Constitucional. Portanto, em primeiro lugar, este apontamento. Segundo apontamento, para sublinhar que nos pareceria avisado que na redação, a seguir-se a redação da proposta do PSD, portanto tomo-a como base de trabalho, se quisermos, que se acrescentasse no número 1 os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos e equiparados, o que permitiria, portanto, ter um âmbito de abrangência que seria coincidente com o que está escrito nos artigos iniciais. E com isto creio que resolveríamos bastante bem as questões que se nos colocam. Finalmente, uma última nota para dizer que também acompanhamos aquilo que está aqui proposto pelo PSD no que diz respeito à simplificação e, portanto, do princípio que temos insistido, creio que todas e todos nós, o princípio da declaração única, portanto, do documento único, digamos assim, sendo que, como disse agora o Sr. Presidente, daí se vai retirar depois aquilo que é relevante para efeitos de registros de interesses nesta Assembleia e, eventualmente, noutros contextos institucionais que não sou capaz de identificar. E, portanto, parecia-nos-ia bem que isso implicasse a eliminação de qualquer referência, como é feita no anteprojeto, à Subcomissão de Ética ou outro órgão qualquer, porquanto aquilo que é relevante aqui declarar é que há um documento único. Esse documento é a declaração de interesses, declaração de interesses, exatamente, e que ela abrange estas pessoas, de entregar no prazo de 60 dias para a entidade fiscalizadora da transparência. Acompanhamos, portanto, isto. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, da parte do PSD, aceitamos a sugestão feita pelo Bloco de Esquerda e queria, com a atenção do Sr. Presidente, retomar a questão que estava a colocar ao CDS-PP relativamente àquilo que é a proposta feita pelo partido no sentido da extensão aos gabinetes aos membros dos gabinetes dos membros do Governo, mas também aos membros dos gabinetes dos governos regionais e de apoio aos titulares de órgãos executivos das autarquias locais em tudo o que não seja pessoal técnico, administrativo e pessoal auxiliar. Isto porquê? Porque, na nossa perspectiva, eu ouvi com muita atenção a explicação que foi dada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e, tirando argumentação de caráter genérico, sinceramente não consegui encontrar dados concretos que permitissem ao PSD formular um juízo de valor sobre o alcance concreto desta proposta do CDS-PP. Porque os argumentos que foram utilizados por parte do CDS são aplicáveis aos membros do Governo, aos membros dos gabinetes, mas, por maioria de razão, também serão aplicáveis a todos e quaisquer funcionários públicos que tenham a missão de apoiar quaisquer ou informar quaisquer decisões da parte da administração. E o PSD sempre disse desde o início e continua a dizer que, mais do que fazer uma lei que depois teremos grandes dificuldades em pôr em prática, é importante que se faça uma lei, essa lei que efetivamente obrigue a quem efetivamente interessa a apresentar a declaração de rendimentos, património e interesses, mas depois é preciso haver condições para fiscalizar o cumprimento dessa mesma lei. E se nós ultrapassarmos demasiado, se criarmos um leque demasiadamente abrangente de funcionários e responsáveis da administração pública a terem que apresentar a declaração, na prática colocaremos a administração perante sérias dificuldades em implementar depois sistemas de controle eficientes no sentido de garantir que efetivamente a lei é cumprida e que os objetivos que ela prossegue são efetivamente alcançados. E portanto a questão que eu queria colocar muito concretamente ao CDS é se o CDS, naturalmente, presumo que o terá feito, fez um estudo sobre o conteúdo dessa sua proposta, se objetivamente tem ideia de quantos técnicos superiores outro pessoal de apoio é que estará abrangido por esta sua sugestão de alteração, e se, na opinião do CDS-PP, isso não vai colocar depois em prática a implementação concreta da lei, no sentido de que a mesma seja facilmente fiscalizável por parte da entidade fiscalizadora de transparência. E é só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos, terá a oportunidade de responder quando primeiro está inscrito ainda o Sr. Deputado Jorge Machado, a seguir o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Eu acho que nestes dois artigos, que de alguma forma estão ligados, porque estamos a tratar de uma forma mais sistemática estes dois artigos e as declarações de interesse, impunha-se até no guião de votações reconsiderar o guião de votações se não deveríamos consensualizar uma proposta de estrutura. Porque, efetivamente, o âmbito subjetivo já foi discutido, não é? Já está definido atrás e, portanto, nós podemos definir aqui, não discutir as questões do âmbito subjetivo, porque ele está anteriormente assumido com as posições dos grupos parlamentares devidamente assumido, mas está essencialmente aquilo que parece-me consensual, que é uma declaração, uma só declaração, um documento único, não automóvel, mas um documento único de registro de interesses, e depois temos, naturalmente, fixar um prazo, quem é que fiscaliza e o conteúdo do mesmo. E as propostas não são assim tão divergentes. E, portanto, o que estamos face é o desafio de alterar e sistematizar a legislação para que, efetivamente, se simplifique aquilo que hoje é, efetivamente, complexo, com duplicação de registros de interesses e declarações a diferentes entidades, com conflitos que existem de declarações em diferentes entidades que resultam por lapso ou por outras razões, que não são positivas, e, portanto, ao centralizarmos numa única declaração, estamos a simplificar e estamos a ajudar a que seja mais transparente a declaração dos responsáveis políticos e dos altos cargos políticos. E, nesse sentido, Sr. Presidente, nós não temos uma objeção de fundo. A proposta que fazíamos é, efetivamente, partir até da proposta do PSD, que parece-me que trata bem, de uma forma sistemática, como é que nós tratamos o 12º e o 13º, e a partir daí, naturalmente, afinar alguns aspectos, sendo que, da leitura que faço da proposta do PSD, não me parece que haja o objetivo de alargar o âmbito, o conteúdo das obrigações declarativas. Antes, pelo contrário, até há alguns acrescentos relativamente ou clarificações relativamente ao conteúdo das obrigações declarativas que me parecem positivas, e nesse sentido eu acho que o desafio aqui nestes artigos passa mais por encontrarmos uma redação que seja consensual e que trate de uma forma mais clara estes dois artigos e a sua declaração única e como é que ela se compatibiliza. Claro que temos a discussão de fundo, que não está fechada esta ainda, relativamente à entidade fiscalizadora, sim ou não, mas essa está naturalmente pendente da discussão que está para trás, que ficou suspensa, salvo erro, se a memória não me atrasou.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, vamos começar por partes e começaria agora por onde terminou o PCP. A quem se entrega a questão da entidade fiscalizadora foi remetida para o final e, portanto, não irei falar muito mais sobre essa mesma questão. Depois, há uma questão que é crucial e que é aquela que nós discutimos aqui, que tem a ver com a existência da declaração única. E eu penso que é importante saber se caminhamos no sentido de consensualizar essa declaração única, haver uma única declaração, agora, independentemente de sabermos se essas mesmas declarações são entregues na mesma entidade. Porque se o objetivo é haver uma declaração única, eu percebo que às vezes isto parece mais complicado do que se calhar é, porque nós falamos é haver uma declaração única, depois alguém diz vamos ter também uma entidade única para receber essas mesmas declarações. Para a seguir dizer, nós temos de ter cuidado com o âmbito de alargamento, porque não se pode alargar muito, senão essa entidade não vai conseguir fiscalizar. Ao mesmo tempo, o Partido Socialista diz, certo, mas nós consideramos, por exemplo, que os deputados municipais devem também ter que fazer um registro de interesses, mas já não faz sentido ser entregue na tal entidade única que era a defesa, que era uma das propostas, e portanto terá que ser entregue numa outra entidade, e portanto afinal já não há o consenso em torno da entidade única, e diz que a declaração pode não ser exatamente igual e afinal já não é a mesma declaração. E nós, CDS, assumimos, que do mesmo modo que o Partido Socialista diz que considera que os autarcas, que há um conjunto de autarcas que considera que pode ser útil fazer essa reflexão de terem uma declaração, nós consideramos o mesmo em relação aos membros dos gabinetes. Reparem, os membros dos gabinetes das autarquias locais estão estabelecidos, ou dos gabinetes de apoio, estão estabelecidos por lei. Têm limites claros, consoante a dimensão das autarquias. Eu não fiz a conta, mas, olhando para a lei e para o número de municípios que temos, será fácil quantificar, porque o critério é legal. No que diz respeito aos membros dos gabinetes dos governos regionais e, do Governo da República, evidentemente que dependerá da forma como cada governo se resolver organizar. Essa quantificação tem a ver com, mais uma vez, uma preocupação que vem de quem considera que, havendo uma declaração única, obrigatoriamente tem que ser também entregue numa entidade única e, com isso, reduz o número de pessoas que devem ser, ou não, melhor dizer, não é reduz, é, não contempla a hipótese de considerar que há determinado tipo de funções que podem merecer ter alguma atenção por parte do legislador. E essa, se quisermos, é a diferença que nós temos quando estamos a olhar agora para este problema. É claro que temos outras questões que podem ser objeto de reflexão, mas vamos guardá-las para os artigos seguintes, como foram já, aliás, colocadas em termos de interrogação sobre esta matéria. Agora, nomeadamente a questão de onde é que se deveria ser em torno do salário mínimo, se deveria ser em torno do IAS. Agora, qual foi o objetivo da ação destas mesmas declarações? Foi, fundamentalmente, fazer duas fotografias. Uma fotografia à entrada e uma fotografia à saída. E no meio, se houver uma alteração substancial de património, a pessoa ter que fazer essa mesma declaração num prazo relativamente breve. E este é o modelo que está neste momento em funcionamento. Pelas propostas dos vários partidos que estão entregues, neste momento é esse o modelo que se mantém. É a fotografia à entrada e a fotografia à saída. Sendo que, se houver uma alteração substantiva no meio, terá que se fazer essa mesma declaração. Não conheço ainda outra eventual proposta, mas também estamos disponíveis para refletir sobre todas elas. Mas consideramos é que, se alguém é convidado para trabalhar num gabinete e não tem funções meramente administrativas de apoio, mas é alguém que foi convidado porque vai exercer funções que têm relevo e que necessariamente pode ter contacto com entidades que representam interesses ou que têm interesses. E, ao mesmo tempo, também aquilo que são processos de decisão terá influência, que faz sentido que essa fotografia seja tirada à entrada e seja tirada à saída. E essa é uma exigência de transparência, porque se nós aumentamos as exigências sobre os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, ou seja, sobre quem decide, estabelecendo, além do mais, regimes de incompatibilidade e impedimentos sobre essas mesmas pessoas. E se nós consideramos que aquilo que se quer na nossa vida pública, mais até do que andar, repito, a correr atrás daquilo que são as dificuldades que vão surgindo na vida pública e que vão sendo noticiadas, mas que devemos ter uma estratégia de prevenção, transparência e conhecimento público das situações, que faz sentido que alguém que vai trabalhar para um gabinete para dar apoio, que tire a fotografia à entrada e que tire a fotografia à saída. Eu percebo a dificuldade da pergunta do Sr. Deputado Álvaro Batista, que parte do princípio que tem que haver uma entidade única para receber as declarações. Nós ainda não assentámos definitivamente nesse princípio. Além do mais, o Partido Socialista acabou, na última reunião, por sugerir que, em relação às declarações, poderia haver interesse em ter um outro regime para quem não está abrangido nesta listagem desta que já foi aprovada relativamente a esta lei. Agora, o CDS o que insiste é que esta reflexão deve ser feita, e do mesmo modo que o Partido Socialista chama a atenção, por exemplo, para os deputados municipais, nós chamamos a atenção para os membros dos gabinetes, que também faz sentido. Que sentido faz obrigar um deputado municipal numa autarquia a ter que fazer a sua declaração por ser membro da Assembleia Municipal, e quem trabalha nos gabinetes de apoio da autarquia, em que estamos a falar, em alguns casos, em duas, três pessoas que são aquelas que mantêm em funcionamento aquele órgão político, ou que são o apoio àquele órgão político, fiquem de fora destas mesmas obrigações. E atenção, eu percebo também, num outro aspecto, a preocupação, que é quando se procuram alargar impedimentos e criar, no fundo, uma situação de exclusividade ou quase exclusividade. É claro que isso pode levantar problemas quando se faz a análise de quem é abrangido por estas normas. Agora, nós temos sido claros quando temos dito que aquilo que nós queremos não é alargar o conjunto de incompatibilidades e impedimentos a determinadas funções. Nós queremos é as obrigações declaratórias. É a tal fotografia à entrada, a fotografia à saída. É o registro de presentes que eventualmente venham a receber e são também, se estão a fazer ou não estão a fazer, contactos com grupos de interesse ou com quem está a fazer pressão junto dos responsáveis políticos de tomar uma determinada decisão. Deixar pura e simplesmente fora esta realidade, para nós, é tapar o sol com a peneira. Não digo que tenha que ser um regime exatamente igual ao titular de cargo político, não é isso que nós estamos a defender, mas que alguma coisa tem que ser pensada, tem, e alguma coisa tem que ser trabalhada, tem, em relação a este tema. Agora, peço que reflitam com base neste meu acrescento em relação a esta matéria.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só dar um contributo, vale o que vale, relativamente à pergunta feita pelo Sr. Deputado Álvaro Batista e que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro disse que não tinha dados para responder. Relativamente aos membros do Governo, o único dado que eu posso dar como ordem de grandeza, a contabilização mais fácil de fazer é através dos postos de trabalho da rede informática do Governo. Ou seja, porque esse é perfeitamente quantificável em cada momento, é aproximado em termos grandes. É, mas o pessoal de apoio administrativo não está ligado à rede informática do Governo. Estão as secretárias, os adjuntos, os assessores, os chefes de gabinete. A rede informática do Governo não vai aos gabinetes de apoio administrativo. Estamos a falar, no anterior Governo, estávamos a falar de cerca de 1000 postos de trabalho. Postos de trabalho de informáticos, do CGER. Eu estou a dizer que o único grande número que se pode utilizar. Se daí retirarmos as secretárias pessoais, que andarão à volta de umas 150, porque é mais ou menos 3 por cada membro do Governo, enfim, vale o que vale, mas em termos grandes números. Para as câmaras municipais, eu penso que estaremos a falar, são 308 câmaras, se olharmos para uma média de 10 por câmara, e é por baixo, são por causa dos vereadores, o número de vereadores, os apoios são... estaremos a falar à volta de, por baixo, à volta de 3 mil, porque há câmaras que têm, a Câmara de Lisboa terá mais de 200 ou 300. Tem. Mas enfim, isto era um mero contributo, vale o que vale, não. Mas estamos com certeza, em qualquer circunstância, a falar de vários milhares, não são centenas, conta-se pelos milhares.
Sr. Presidente, se me permitir só...
Com certeza, Sr.
Em relação às autarquias locais, a lei é clara quando diz o número de membros que podem existir em cada gabinete de apoio, e a limitação é diferente. Questão diferente é saber se há quem esteja contratado como uma prestação de serviços, como é o caso, por exemplo, da Câmara de Lisboa, que não consta como gabinete de apoio pessoal, mas no caso da Câmara de Lisboa, essencialmente, por cada vereador de tempo inteiro, aquilo que existia ao abrigo da lei anterior é que poderia ter um adjunto e uma secretária. Era o limite que tinha ao abrigo da lei anterior. A atual lei veio reduzir esse mesmo número, o que significa que na maioria das autarquias de dimensão média, nós estamos a falar cerca de 3 a 5 pessoas. Para considerarmos
em qualquer circunstância vai para a casa dos apoio. Em qualquer circunstância vai para a casa dos milhares. E como eu presumi que o Sr. Deputado não queria, até pela explicação que deu, uma manta, um queixo suíço, por onde passasse tudo, é evidente que isto é como nos gabinetes ministeriais. Os secretários de Estado só têm direito a dois adjuntos e dois assessores, mas evidentemente que depois têm os técnicos superiores que eles nomeiam para assessorar o gabinete e que têm exatamente o mesmo tipo de funções para efeitos da preocupação que o CDS expressou que os outros e que trabalham nos gabinetes. Por isso é que estão ligados à rede informática do Governo. Por isso é que eu disse que a ligação à rede informática do Governo é, digamos, o melhor dado, a não ser que andem a vasculhar no Diário da República despacho a despacho de nomeação, é o melhor dado porque normalmente os gabinetes requisitam ao CEGER, para efeitos de ligação à rede informática do Governo, o número de postos correspondentes às pessoas que efetivamente trabalham no gabinete. Foi só por isso que eu dei aquela chega, mas vale o que vale. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava só nota que o Sr. Presidente fez o gesto de folhear o Diário da República, mas felizmente já se clica o Diário da República. Também é mais rápido. Mas para dar nota do seguinte, o critério, ciente das preocupações e percebendo o que subjaz à proposta do CDS, de facto há um elemento diferenciador em relação a muitas das coisas que enunciou. Porque, por exemplo, tratar de uma forma os eleitos locais, membros da Assembleia, e tratar de outra forma quem presta apoio no gabinete. É efetivamente pelo poder decisório que existe ou não. E aquilo que se verifica junto de um membro da Assembleia, já leria depois quanto à questão da declaração única, mas o que é diferenciador e que pode, e da nossa perspectiva concordámos ir até esse ponto, porque traduz efetivamente a possibilidade da prática de atos próprios, é o chefe de gabinete que pode ter competências delegadas e aí, em relação a todo este universo, justificar-se uma declaração, uma vez que há de facto uma possibilidade da prática de atos que nos restantes casos não existe. Nos restantes casos, de facto, a diferença entre alguém que esteja nomeado formalmente para ser membro de um gabinete, alguém que esteja contratado como prestador de serviços ou alguém que seja funcionário que está afeto a prestar apoio, é indistinguível. Isto é, o papel de assessoria, de apoio e de acompanhamento, não de tomada de decisão, é o mesmo nestes casos, sendo que em alguns estaríamos a criar uma obrigação declarativa e nos outros não, quando materialmente a questão de facto a praticar é exatamente o mesmo tipo de apoio. Em relação aos chefes de gabinete, de facto, aí há uma diferença objetiva que se pode assinalar, deixando e declarando, nesse caso, como os demais. Mas também parece que, e isto indo agora ao encontro das preocupações, quer quanto à declaração única, quer quanto ao que se declara em cada uma delas. Para que seja absolutamente claro qual é o nosso ponto de vista, nós propunhamos duas coisas que se calhar estão a ser amalgamadas no mesmo debate, mas que são distintas. Por um lado, aquilo que é o princípio da declaração única e das obrigações declarativas únicas, uniformes e claras, em relação a todas as obrigações declarativas que já existiam. Isto é, em relação a tudo o que hoje se tem que declarar em mais do que um sítio, por vezes até em três, em relação a estas e a estes titulares, é que faz sentido haver uma declaração única e um ponto único de entrega, mesmo que depois, no caso dos deputados da Assembleia da República, tenha que ser também comunicado ao sítio onde é publicitado para efeito da transparência do órgão parlamentar. Mas quanto a isto, somos claros. Aquilo que hoje estava disseminado e espalhado por várias obrigações declarativas deve-se fundir numa única obrigação. Não é uma única obrigação, é um único documento, um único momento, um único preenchimento. Tínhamos também uma outra coisa na proposta, que se prendia com a possibilidade de serem criados nos municípios registros de interesses locais que vão para lá daquelas obrigações declarativas hoje em vigor. Isto é, se formos ver aquilo que discutíamos na semana passada e que propunhamos na semana passada, não diz respeito à criação de vários centros dispersos de obrigações declarativas que hoje existem, mas sim da possibilidade de, em relação a um conjunto de pessoas que hoje não declara, mas que pode fazer sentido que declarem no plano da vida autárquica local, criar, não no registro central, que consolida o existente, mas criar a possibilidade e a faculdade de haver um registro local, obviamente, com uma escala proporcional à realidade local, com a vocação de acompanhar a vida política local, os eleitos locais que não estão abrangidos pelas outras declarações, que, volto a dizer, estão na declaração única, estão na entidade única, mas que complemente esta mesma. E aí é que, eventualmente, poderia fazer sentido que pudesse também, assim como nós dissemos isto em relação aos eleitos locais, ou em relação a algumas categorias de dirigentes que não faz sentido declararem, ter uma obrigação declarativa de âmbito centralizado na entidade, obviamente, isso tem as características da declaração local, seja o eleito local do órgão deliberativo, seja o dirigente municipal que não está abrangido por outra obrigação declarativa e, no limite, o chefe de gabinete do órgão de apoio aos executivos locais, que é uma proposta que o CDS aqui também formula, no fundo, para todos, aí é que discordamos quanto a esse ponto pelas razões que eu aduzi há pouco, mas o local para um chefe de gabinete, um presidente de Câmara, fazer uma obrigação declarativa, se concluíssemos que ela deveria fazer. Não nos parece que deva ser no registro centralizado e na entidade centralizada, mas obviamente no registro local respectivo, porque aquilo que se pretende acompanhar é essa preocupação e é essa necessidade. E, portanto, quanto à questão da declaração única, o nosso objetivo não é criar vários centros novos para declarar coisas velhas, mas, no fundo, consolidar aquilo que hoje está disperso e criar a faculdade de, autarquicamente, localmente, onde existe esta procura e esta necessidade, cada autarquia poder, no fundo, a bom rigor, na nossa proposta, ter a obrigação de ter também um registro de interesses para a realidade local, em que seria desproporcionado colocá-la sob a égide da entidade da transparência, quer pelo volume e pela ineficácia que isso poderia gerar, quer também porque onde se quer fazer este escrutínio não é tanto no plano centralizado, é no plano local. Isto sem entrar noutro aspecto que há pouco referi, que tem a ver com precisamente a questão depois do que é publicitado online e o que é meramente acessível mediante consulta, que é outro debate, que pode entrecruzar-se aqui e em relação ao qual me parece também que pode haver uma distinção entre quem é efetivamente o titular de um cargo, que obviamente tem um grau de escrutínio público e de transparência acrescido, do quem é apenas, não quero mero com as devidas aspas, entenda-se, mas quem é apenas uma pessoa que integra uma função de apoio e de suporte, um gabinete, mas que não é um decisor e que, portanto, é diferente, e, portanto, mesmo aí, mesmo em relação ao chefe de gabinete, a questão é um pouco diferente, uma vez que está não a prestar contas diretamente perante um eleito ou perante um órgão deliberativo, um eleitor ou um órgão deliberativo, mas... Pronto, mas os se veremos, mas é esse precisamente o ponto de afinamento que teremos depois de realizar.
Sr. Deputado Álvaro Batista, pediu a palavra. Faça favor.
Apenas para partilhar com todos os seus deputados algumas reflexões sobre estas temáticas. Em primeiro lugar, de dizer que não entendi, relativamente àquilo que foi a pronúncia do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se o CDS já tem uma posição definida ou não sobre se deve haver mais uma ou mais do que uma entidade onde serão entregues as declarações, e caso já haja uma posição, perceber qual era. Portanto, para mim, próprio SDR, é importante perceber qual é a posição do CDS relativamente a esta questão. Depois, também, questionar o Sr. Deputado António Carlos Monteiro sobre se, na perspectiva do CDS-PP, deve haver, a entrega das declarações deve ter, sobretudo, intuitos, objetivos de transparência no sentido de divulgar quais são os interesses e qual é o património dos titulares dos cargos políticos, dos cargos políticos, dos altos cargos públicos, eventualmente de outras pessoas, outras entidades que lhe venham a ser equiparadas, ou se deverá existir a faculdade e a obrigatoriedade de controlar a veracidade dessas mesmas declarações. Isto porquê? Para o PSD, para o PSD deverá haver apenas uma única entidade destinatária da entrega destas mesmas declarações. Agora, é essencial que essa entidade, além de receber e divulgar a informação, nos termos que venham a ser definidos pela lei, que essa entidade tenha a capacidade de controlar, de verificar, pelo menos por amostragem, aquilo que é o conteúdo das declarações. Porque senão podemos estar a criar uma lei muito bonita do ponto de vista formal, que estabelece todas as obrigações, todas as garantias, mas depois na prática, até porque, por aquilo que tem vindo a ser esta discussão, nós temos vindo a assistir a um alargamento do número de titulares que possam ter que prestar essas declarações, e quanto maior for o leque das situações abrangidas, mais difícil será o seu controle. Depois dizer o seguinte, a nível das autarquias, estabelecendo-se a obrigatoriedade da entrega ao nível das autarquias de declarações desta natureza, desta índole, será muito difícil, na nossa perspectiva, atribuir às próprias autarquias competências de fiscalização destas matérias. se é evidente que elas podem funcionar apenas na perspectiva de ser divulgada a informação e depois permitir que seja a sociedade civil, que seja o Ministério Público, sempre que porventura haja suspeitas ou haja denúncias, a investigar essas mesmas situações. Mas não será fácil, na minha perspectiva, criar um regime que salvaguarde uma possibilidade de sindicar, a possibilidade de sindicar aquilo que é, primeiro, a veracidade das declarações e depois ir, porventura, um pouco mais além do que isso, sempre que haja situações de alteração não justificada do património, sindicar, portanto, a legitimidade desses incrementos patrimoniais. Depois, outra questão que se me suscita é esta. Relativamente ao registro dos interesses, ele é possível efetivamente fazer-se. Mas relativamente aos técnicos dos gabinetes, relativamente aos membros dos gabinetes do Governo, como é que é possível aferir depois, do ponto de vista objetivo, a intervenção desses mesmos técnicos em determinados processos onde, porventura, haja interesses cruzados? Porque, daquilo que eu julgo saber, que é, e há aqui pessoas muito mais avalizadas sobre esta temática do que eu na sala, e no Parlamento com certeza ainda mais, mas daquilo que eu julgo saber, que é a realidade da decisão política ao nível ministerial, dos Estados de Estado e ministros, a informação fundamental não vem dos gabinetes de apoio, vem sim dos órgãos de estrutura. Vem das direções-gerais, vem dos técnicos das direções-gerais, dos institutos, e na maior parte dos casos o apoio que é dado pelos membros dos gabinetes é um apoio sobretudo informal no sentido de coadjuvar a decisão por parte do membro do Governo, que não tem naturalmente tempo para estar a ler aquilo tudo, para estar a digerir as situações, mas a decisão é formulada não sob os pareceres dos membros dos gabinetes, mas sim sob os pareceres que vêm dos órgãos de estrutura. E, portanto, porventura, poderemos estar aqui a tratar de questões que depois, do ponto de vista objetivo, que podem ficar muito bem na lei, mas que depois, do ponto de vista objetivo, não têm condições de ser sindicadas no dia-a-dia e, portanto, na prática estamos aqui a fazer leis que depois não têm consequência. E, na minha perspectiva, era importante que esta lei, quando saísse, que tivesse esse caráter pragmático, essa possibilidade de aquilo que seja a informação que é dada pelos titulares dos cargos políticos e dos outros cargos públicos possa ser verificada e que a sociedade possa ter a certeza que, pelo menos, aquelas entidades são escrutinadas, são verificadas e que o sistema relativamente a eles é um sistema eficaz. E era só isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Em alguns aspectos, para repetir, porventura, o que já foi dito nesta sessão e noutras anteriores, mas para tentar, enfim, que as coisas fiquem claras do ponto de vista daquilo que nós, do nosso lado, propomos. Neste último aspecto, do âmbito subjetivo e no que tange aos membros dos gabinetes, eu já tive a ocasião de sublinhar aqui que assessores ou adjuntos num gabinete podem elaborar pareceres que ajudem a fundamentar a decisão do membro do Governo. Mas esse parecer nunca vale como fundamento do ato praticado pelo membro do Governo, porque das duas uma. Ou o parecer se incorpora na própria decisão do membro do Governo e a responsabilidade do que lá estiver escrito é do próprio membro do Governo na fundamentação do seu ato, ou se o membro do Governo precisa de outra fundamentação qualificada, vai buscá-la, como acabou de dizer, aos serviços da administração pública. E às entidades que, no âmbito da administração pública, têm a expressa incumbência de fornecer os atos preparatórios à tomada de uma determinada decisão. Daí que nós nos preocupamos em exigir que a declaração de rendimentos e patrimónios abarque aqueles que tiverem decisão relevante, porque é em relação àqueles que puderem ter decisão relevante que essa exigência de transparência faz sentido. E por isso, como já acabou de dizer há pouco o meu colega Pedro Alves, nós podemos abranger no âmbito dos gabinetes, os chefes de gabinete, porque a esses, por delegação, pode ser dada competência decisória em determinadas matérias, mas não estamos disponíveis para ultrapassar este limiar. Outra questão diferente é relativamente ao universo das pessoas a quem faça sentido unificar a declaração de rendimentos e de património e a declaração de interesses. Já aqui foi sublinhado pelo meu colega Pedro Delgado Alves que quem tiver esta dupla obrigação de apresentar declaração de rendimentos e património e declaração de interesses faz sentido, embora com secções próprias na estrutura da declaração a haver, que é presente num documento único, embora diferenciado quanto à natureza das matérias a declarar. O que nós propomos de diverso nisto é, relativamente a determinado tipo de entidades, elas poderem ser abrangidas pela necessidade de apresentarem uma declaração de interesses sem terem a necessidade de apresentar uma declaração de rendimentos e de património. E este é o caso, por exemplo, dos membros das Assembleias Municipais, cujo grau de transparência, a nosso ver, não se lhes torna exigível por não fazerem parte de órgãos executivos que tenham que fazer declaração de rendimentos e de património, mas nos termos, e é isso que nós propomos, da auto-organização do município mediante regulamento da Assembleia Municipal respectiva, se organiza aí um registro de interesses e apenas um registro de interesses. Ora, nestes casos em que apenas possa existir um registro de interesses descentralizado, a nosso ver não faz sentido que se remeta esse registro de interesses para a entidade centralizada, porque a entidade centralizada é aquela que recebe registro de interesses, mas quando agregados também ao dever de apresentar declarações de rendimento e património. Ora, se não for o caso, e no nosso entendimento pode haver estas situações em que faça sentido em nome de uma transparência haver registro de interesses, mas não ter que haver declaração de rendimento e património, então aí, e é o que nós propomos, estas declarações de registro de interesses podem ficar incluídas num site da entidade onde elas sejam processadas, e portanto no caso dos municípios, ao nível da esfera municipal, sem terem que ser remetidas para a entidade centralizadora. Perguntar-se-á, e qual é o âmbito de fiscalização e quais são as consequências dessas declarações de interesses? O que nós dizemos é que, em nome de um princípio descentralizador, essa matéria deve ficar no âmbito da regulamentação que a Assembleia Municipal produza para o respectivo município. O que quer dizer que nós faríamos uma habilitação legal a que esse registro pudesse existir no âmbito da regulamentação, definida pela própria entidade com competência regulatória nesta matéria e com a habilitação legal que nós lhe conferíssemos. E, portanto, era este complemento de explicação que gostaria de ter dado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos, mas esta intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu pedia só um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Lacão, porque esta questão é delicada e pressuponho que o Partido Socialista depois formule com coerência uma redação para isto. Dois pedidos de esclarecimento que eu formulava ao Sr. Deputado Jorge Lacão para precisar exatamente a ideia. Portanto, se eu bem percebi, a proposta do Partido Socialista tem que ver única e exclusivamente com a questão da, digamos assim, o campo do registro de interesses, que não o da declaração de património e de rendimento, isso está claro. A questão que o Partido Socialista coloca é, em qualquer circunstância, a primeira pergunta é, em qualquer circunstância, para que não haja, digamos, jogadas de ilusórias de algumas entidades que fingem ter um registro de interesses que depois não é verdadeiramente, não é fiável, a primeira pergunta é se isso não determinaria que, independentemente de, até para algumas autarquias, poder ser facultativo, como o Partido Socialista propõe, independentemente de ser facultativo, a existir ter que haver uma padronização dos seus conteúdos, para que não haja fingimentos de registro de interesses que verdadeiramente não são iguais para todos. Haver uma Câmara ou uma autarquia onde o registro de interesses tem determinado tipo de conteúdos e a Câmara ao lado diz, ah, eu também tenho um registro de interesses, só que a gente vai lá ver e não estão lá os conteúdos que deviam estar. ou que deviam interessar. Portanto, a primeira pergunta é se isso não obrigará a que a lei, ainda que mantendo no campo facultativo a existência ou não existência, ou a adoção ou não adoção pelos órgãos próprios da autarquia do registro de interesses, a existir, ele tenha que seguir um padrão que esteja, de conteúdos que esteja definido na lei. Primeira pergunta. A segunda questão que eu colocava relativamente a esta matéria tem que ver com o seguinte: o registro de interesses que o Partido Socialista aqui preconiza, o registro de interesses não, a sanção, não, o registro de interesses que o Partido Socialista aqui preconiza é apenas para efeitos de transparência, ou seja, como, por exemplo, acontece no registro de interesse dos deputados da Assembleia da República, independentemente de terem ou poderem ter potencialmente algum conflito de interesses na sua tomada de posição, não há nenhuma inibição a que tomem a posição, como a gente faz no plenário, portanto a gente declara que existe potencialmente um interesse particular do deputado numa determinada matéria, mas isso não inibe o deputado de exercer o seu direito de voto. E, portanto, mutatis mutandis, se é isso que o Partido Socialista está a propor também relativamente ao registro de interesses, por exemplo, nas assembleias de freguesia ou nas assembleias com mais de 10 mil eleitores ou nas assembleias municipais, todas elas. Porque o problema, se for só para esse efeito, tem que ficar de fora as incompatibilidades e impedimentos, porque as incompatibilidades e impedimentos, seguindo também o modelo da Assembleia da República, implicam, quando da violação de regras relativamente a eles, de acordo com o Estatuto dos Deputados, inclusive, se não for sanado num determinado prazo, a perda do mandato. Mas aí tem que ser a própria lei e nunca pode ser um regulamento municipal a decretar a perda do mandato, penso eu. Portanto, a pergunta tem que ver com os conteúdos, padronizados ou não padronizados, e com o regime sancionatório, se ele existe ou se é pura e simplesmente, porque se lá se mete incompatibilidades e impedimentos, tem de haver uma consequência, como dizia o Sr. Deputado Álvaro Batista. Se for só declaração de interesses para efeitos de transparência, é apenas como os deputados da Assembleia da República fazem, nessa parte, declarar antes de uma tomada de decisão qualquer a que são chamados aqui no Parlamento e mutatis mutandis nas assembleias de freguesia ou municipais, mas sem qualquer tipo de inibição. Já relativamente às incompatibilidades e impedimentos, há mesmo uma inibição que tem que ser respeitada. E por desrespeitada, tem que ter uma consequência. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu creio que as coisas podem e devem ser seriadas no seguinte sentido. Há já um conjunto de titulares de cargos políticos da esfera municipal, hoje em dia, que estão obrigados à declaração de rendimentos e patrimónios, e nisso nós não tocamos. E, portanto, esses, presidentes de Câmara, vereadores a tempo inteiro, portanto, titulares da função executiva, ficam... Sim, sim. Portanto, ao serem titulares da função executiva, são abrangidos, e não estamos a propor nada diverso em relação a isso, pela regra geral e, portanto, pela necessidade de apresentação centralizada com todas as regras e com todas as sanções que forem estabelecidas para os demais titulares de cargos políticos, porque estão equiparados a eles. Relativamente àqueles outros a quem, não, no nosso critério, não fará sentido o grau de exigência da declaração de rendimento e património, é que se pode, em nome da valorização da transparência, o Sr. Presidente sublinhou isso bem, admitir que as entidades descentralizadas, com um regulamento próprio, estabeleçam alguns parâmetros para poder tornar público nessa esfera local um conjunto de funções de participação que sejam relevantes para a transparência nessa esfera local. O Sr. Presidente pergunta-me duas coisas, se eu bem entendi. Se deve haver uma padronização na lei relativamente à exigência. Nós não fizemos isso. Na nossa proposta inicial, não fizemos isso. Em nome do quê? Em nome de compreender que um município como o Sardual não tem nada a ver com um município como o de Lisboa. E que as regras para as exigências declarativas de um registro de transparência numa Assembleia Municipal e noutra Assembleia Municipal podem ser de âmbito bastante diverso e, portanto, o regulamento descentralizado a nós satisfar-nos-ia. Se houver aqui algum contributo, no sentido de, apesar disso, querer avançar com alguns critérios materiais que possam densificar isto um pouco mais, à partida nós não estaríamos indisponíveis para essa reflexão. Embora, como disse, não tivéssemos proposto, senão, a habilitação legal para o regulamento de tipo municipal. Há a segunda questão que o Sr. Presidente colocou sobre consequências sancionatórias. Não, aqui não propomos nenhuma consequência sancionatória. Achamos que é uma questão de transparência, é uma questão de valorização política do perfil da pessoa que exerce o cargo, é uma questão de identificação desse perfil face à comunidade em que está inserido e à representação que tem, e, portanto, achamos que há um outro tipo de leitura da transparência que não tem que ter necessariamente uma consequência jurídica de tipo sancionatório. E, por isso, aqui sim, nós não propomos nenhuma consequência sancionatória, por considerar que este é um passo qualitativo para uma maior transparência, mas não tem que ser levado ao ponto da exigência do rigor em relação àqueles titulares que, esses sim, estão sujeitos à declaração fundamental da declaração de rendimento e património e a todas as mais de impedimentos e de registro de interesse que estão agregadas depois a isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez para tentar esclarecer as questões que me foram colocadas designadamente pelo Sr. Deputado Álvaro Batista. E para sermos absolutamente claros, voltarei a repetir o que eu já disse antes relativamente à questão da entidade. Nós não temos a certeza que a criação de uma única entidade seja necessariamente a melhor solução. Não temos essa certeza. Mas o Sr. Deputado focou parte da sua intervenção relativamente à entidade, dizendo que seria essa entidade que iria fazer a fiscalização daquilo que são as declarações feitas pelos titulares de cargos públicos e titulares de altos cargos públicos. Eu relembro que utilizei há cerca de duas reuniões atrás, talvez três, uma expressão que incomodou algumas das pessoas presentes, foi dizer que aquilo que se estava a pretender fazer com esta entidade era criar uma polícia dos políticos. E disseram-me, não é nada disso. Bom, mas é que se centra a questão da declaração numa única entidade e aquilo que se diz aqui, como se disse nesta reunião, que o seu objetivo é que a entidade fiscalize, é óbvio que a expressão é mesmo essa. Mas, eu tenho algumas dúvidas, é na forma como se irá, se me deixarem concluir, eu tenho algumas dúvidas, é se essa é uma função que deverá estar cometida a essa entidade, ou, como constitucionalmente me parece que é o caso, que essa é uma função que é do Ministério Público. E, portanto, a relação entre aquilo que é a função da entidade e a relação do Ministério Público foi, aliás, aquilo que nos levou a adiar a parte da discussão relativa à criação da entidade para que essas questões ficassem claras. E, portanto, eu não tenho neste momento certezas, porque não conheço o texto que é defendido relativamente à forma como se articula aquilo que serão as funções desta entidade com as funções do Ministério Público, e quando nos aproximarmos mais daquilo que for essa mesma definição, mais facilmente poderei também ficar mais esclarecido e eventualmente até resolver as dúvidas que tenho neste momento. Mas há uma outra questão que para nós é importante e que parece ser esquecida e que não é substituível do nosso ponto de vista num processo de transparência como é o caso. A função da declaração à entrada e à saída, é para que ela seja publicitada. Podem dizer-me, ela é publicitada na sua integralidade na internet hoje em dia? Não. O Registro de Interesses divulga apenas parte. A restante declaração, aquela que está junto do Tribunal Constitucional, não, a parte da informação relativa à pessoa, ao titular. Não é isso. O que eu estou a dizer é, o Registro de Interesses tem parte da informação do responsável político, do titular de cargo político e de alto cargo público. Essa é publicitada na internet. A declaração que é feita junto do Tribunal Constitucional não é publicitada na internet, mas é suscetível de ser consultada no Tribunal Constitucional por quem se dirigir ao Tribunal Constitucional e, evidentemente, tenha um interesse em a consultar, como é, por exemplo, o caso da comunicação social. E, portanto, não, o que eu estou a dizer é que eu desconfio sempre que se remeta para a entidade única como sendo o santo graal, se quisermos, da fiscalização e que irá resolver todos os problemas, quando aquilo que nós nos apercebemos ao longo destes tempos é que foi muito mais importante o controle que foi feito pela sociedade, designadamente pela comunicação social, relativamente aos políticos, e foi muito mais eficaz naquilo que diz respeito à transparência da vida pública. É óbvio que se pretendem descansar as vossas consciências dizendo que o facto de haver uma entidade se irá resolver, com a entidade se irão resolver todos os problemas de transparência, eu não tenho essa noção angélica de que, havendo a entidade, tudo ficou resolvido. E por isso é que eu digo que tenho dúvidas que, como solução, só por si seja solução. Relativamente à questão dos membros de gabinetes,
dia que não se discutisse a entidade, porque não é o que está aqui.
Não, estou só a chamar a importância da atenção da declaração. Há um aspecto que sobre. Quanto à questão dos membros de gabinetes, foi o senhor deputado Álvaro Batista que sublinhou que não percebia como é que seria possível sindicar aquilo que era a atividade dos membros dos gabinetes, porque essa era uma atividade que tinha uma natural informalidade. Pois, Sr. Deputado, é exatamente isso que nos está a preocupar e que, por isso mesmo, nos diz que teremos que olhar para essa mesma informalidade e criar algumas regras. É certo que a informação que vem instruir a decisão do responsável político é, em regra, feita pelos serviços. Mas quem informa no final essa mesma informação, ou seja, quem dá o despacho final e ele eleva ao membro do governo, em regra, o despacho à consideração superior, quem eleva ao Sr. Deputado Jorge Lacão, se me permite, Sr. Deputado, se me permite, quem Sr. Deputado Jorge Lacão, ouça que pode às vezes ser interesse, não é? Quem, de qualquer das formas, leva a informação dos serviços ao decisor, será, em princípio, um diretor-geral que já por si está abrangido por esta mesma legislação. E, portanto, não deixo de significar que, não sendo o diretor-geral, nesse caso, o decisor final, ou seja, que irá despachar, afinal, essa mesma informação e praticar um ato administrativo nessa mesma sequência, é ele que a remete, por sua vez, também ao membro do Governo. Eu sei que a questão do PS é essencialmente a definição do critério. E o Partido Socialista estabeleceu, neste momento, na sua mente, um critério que é ou tem um poder de decisão próprio e entra no âmbito daquilo que são as preocupações relativamente a esta comissão de legislar sobre a matéria de transparência, ou não tem e fica de fora. Ora, eu acho é que isso não chega. Não chega. O critério de decisão ser apenas o ter competência própria de decisão, só por si não chega. Para nós, é importante em matéria de transparência, quem tem também influência na decisão, que seja posta no radar daquilo que é a legislação relativamente a estas matérias. E por isso é que nós centramos as nossas propostas naquilo que é a declaração à entrada e a declaração à saída, na sequência que aqui está, e que seja sindicável e publicitável, que o registro de ofertas tem que ser feito, que o registro de contactos tem que ser feito e... Oh, Sr. Presidente, eu percebo,
deputado,
a preocupação.
É que assim não organizamos
não,
a discussão.
Não, o Sr. Presidente pode estar a querer segmentar a discussão. E eu compreendo como esforço para tentar que esta discussão vá avançando. Agora, tem que compreender que não é normal, se quisermos, que se diga que o... Como, e nós pretendemos que um membro do Governo deve registar os contactos que tem com quem vem defender determinado tipo de interesses, mas depois ele possa não ter que registar esses, ou aliás, não ter a obrigação de registar esses contactos, porque vai o seu adjunto ou assessor reunir com essa mesma entidade e aí já não é obrigado a fazer esse registro. E, portanto, é óbvio que para nós as matérias estão interligadas. E se queremos que haja um registro de contactos entre as entidades que têm poder de decisão, sejam os titulares de cargos públicos, sejam os titulares de cargos políticos, se não incluirmos os membros dos gabinetes nestas preocupações e nesta obrigação de registro de contactos, nós estaremos a furar qualquer regulação que possa ser feita relativamente ao registro de contactos. E por isso é que nós colocámos esta questão em cima da mesa. É óbvio que se estivermos a falar apenas de funções administrativas, não é relevante o contacto, se contactou para marcar uma reunião ou se desmarcou a reunião. Agora, se teve a reunião, o que aconteceu naquela o contacto que foi tido nessa reunião e aquilo que poderemos depois no futuro evoluir, como tem vindo aliás a ser feito no Parlamento Europeu, e desculpe estar fora do tema, para tentarmos fazer o registro da pegada legislativa, se não houver qualquer tipo de obrigação relativamente a membros de gabinetes, é evidente que será impossível termos uma regulação que venha a ser eficaz no registro de contactos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, algumas considerações a propósito destes temas. Primeiro é que nós temos a perspectiva de que apenas a publicitação das declarações não chega. Tem que haver um processo de fiscalização. Esse processo de fiscalização existe hoje. Não cai do céu, não é inventado por esta Comissão. É o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional que faz a fiscalização das declarações de interesse. Não vou entrar na discussão da entidade fiscalizadora, porque essa é outra discussão, se queremos ou não queremos uma entidade fiscalizadora. Independentemente dessa consideração, nós temos que assumir o pressuposto que há essa fiscalização, ela existe hoje em dia. E importava relembrar aquilo que o Tribunal Constitucional disse, a requerimento do PCP sobre a entidade fiscalizadora, sobre as condições materiais para a fiscalização. E em que referiu problemas desde logística a problemas de recursos materiais. E é aqui que entronca a discussão, porque alargar de forma muito significativa o âmbito das declarações e o âmbito subjetivo significa, na prática, não fiscalizar absolutamente nada. Porque a melhor maneira de não haver fiscalização é encharcar o Tribunal Constitucional com 3 mais 3 mil ou 4 mil declarações. O Tribunal Constitucional tem hoje os recursos humanos materiais para acomodar esta avalanche de declarações? Sim ou não? A nossa convicção é que não a tem. Terá a Comissão Fiscalizadora, não sabemos os seus moldes, lá iremos fazer essa discussão. Mas, independentemente disso, quer dizer, o alargar do âmbito subjetivo coloca-nos um problema muito pragmático. É se queremos que a lei tenha eficácia ou não. E nós queremos que a lei tenha eficácia. E alargar de forma tão significativa as declarações, quando hoje o grosso daquilo que são responsáveis políticos têm obrigações declarativas, significa, na prática, tornar de muito difícil execução a lei. E, portanto, nós podemos estar a fazer uma lei muito bonita, muito popular, digamos assim, entre aspas, no sentido de abranger um mundo inteiro e mais um par de botas, mas na prática estamos no fundo a permitir a que a lei não seja simplesmente executada. E nesta relação que é preciso ter em consideração o alargamento ou não do âmbito. E portanto, mas aqui, Sr. Presidente, estamos a repetir uma discussão que tivemos no início da discussão na especialidade deste diploma. Discussão cuja teve uma votação iniciária em que todos os grupos parlamentares manifestaram a sua posição. Eu acho que nós devemos fechar essa discussão naquele âmbito. Eu percebo que o CDS volta à carga aqui, mas esse âmbito do que é o âmbito subjetivo da aplicação da lei está fechado, isto é, está indiciariamente fechado naquelas votações que ocorreram no início do processo do legislativo. E, portanto, não é para aqui chamado, mas como está a ser reiteradamente chamado, dizer que a nossa objeção é esta. É uma questão pura e simplesmente pragmática da lei poder ser eficaz nos seus objetivos. E disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Depois, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Eu já aqui a esta intervenção prejudicou um bocado a minha, mas é exatamente isso que eu penso, é que, pondo agora a questão em linguagem popular, é como arranjar uma rede larga e uma rede daquelas de apanhar o peixe miudinho, que é. A rede larga é para apanhar o peixe graúdo que nós podemos apanhar. A rede miudinha é para encher tudo de peixe miúdo e ficam lá meia dúzia de peixe graúdo e depois, enquanto se vê o miúdo todo ao lado, não se apanha nenhuma declaração daquelas que interessa apanhar nisto. E por isso, quanto mais alargarmos isto, menos eficácia vamos ter no combate àquilo que nos interessa aqui. Aliás, usando a linguagem do deputado, deputado Carlos Monteiro, é quase dizer isto. Nós até esta discussão tornava-se infrutífera. Entregámos isto à opinião pública e à comunicação social e estava o problema resolvido, não havia problema absolutamente nenhum. Portanto, está praticamente resolvida esta questão e nós íamos todos aqui, ficámos sossegados, sem nenhuma entidade, nem nada. É preciso é ver que estas questões podem ser complementares todas umas nas outras, mas a nossa obrigação é institucional. As outras que façam a dela e não temos que regular aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegráfico, Sr. Presidente. Efetivamente, não estamos a fazer a discussão da entidade e, portanto, é verdade que temos que ir discutindo onde é que se entrega, o que é que se publicita, quem é que verifica, mas nada disto prejudica, porque é uma discussão de fundo, final, que ocorrerá na devida altura e que mesmo a questão de como é que se depois retiram daí consequências não tem a ver com quem é que é responsável por gerir a publicitação ou quem é que é responsável por fazer a triagem inicial. Quem tem as competências legais e constitucionais são exatamente as mesmas entidades às quais, no limite, terão de ser remetidas caso surja este novo interveniente, só para deixar a nota disso, podemos ir prosseguindo o debate sem ter esse problema. Dava apenas nota e queria sublinhar isto, isto não significa que, a criar-se o que seja automaticamente uma entidade policiadora, porque se olharmos para a entidade de fiscalização das contas e dos partidos, ninguém lhe chama a polícia dos partidos por alguma razão, porque o seu papel é outro também, apenas de acompanhamento e, portanto, não é tudo o que é uma competência fiscalizadora, de repente não transforma numa força policial. Mas, mais importante, e queria com isto concluir, só dar nota que a questão do âmbito e do alcance das obrigações declarativas, há que, de facto, ter que ter um critério racional. E eu acho que o que falha, eventualmente, na proposta do CDS é a identificação de um elemento... Não é racional porque não distingue de outros... Ou seja, não só não distingue de outros casos que desempenham a mesmíssima função e têm o mesmo papel e em que não acha que deve haver a obrigação declarativa, como também é inversa, como se viu quando se discutiu a questão dos dirigentes de segundo grau, também não é coerente. Isto é, o CDS votou favoravelmente, precisamente porque reconheceu, admito, os argumentos que nós apresentámos, no sentido de dizer, um cargo de direção superior de segundo grau pode ser chamado à prática de atos próprios na medida, ou à prática de atos na medida em que pode ter uma delegação de competências e, portanto, justifica-se por aí a ativação de uma obrigação declarativa por ter uma esfera de autonomia similar àquela que também precisamente identificamos em relação aos chefes de gabinete, mas já não em relação aos restantes que acompanham aquele universo e que por alguma razão também leva a que, nas propostas em cima da mesa, estejam de fora o pessoal de apoio técnico e administrativo, que aí se reconhece, aí nem sequer aparentemente haverá qualquer tipo de contacto com o que quer que seja em termos decisórios. Mas às vezes, e depois o Sr. Deputado fazia referência a acompanhamento de reuniões e outras coisas que nem sequer estamos a discutir nesta fase, mas contacto mais privilegiado para fazer a marcação de reuniões, há muitas vezes é o pessoal do secretariado, que obviamente e por óbvia natureza está excluído das obrigações declarativas. Portanto, um critério sólido, por um lado, em termos de conceito, e por outro lado, viável e capaz de permitir um acompanhamento e uma mais-valia para o sistema da transparência, parece-nos que é esta que assenta uma solução intercalar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Creio que será a última vez que falarei nesta reunião sobre este tema, sobre este artigo em concreto, porque a discussão já creio que está bastante amadurecida, suponho eu. Ainda assim, não queria deixar de juntar duas notas. Primeiro lugar, fiscalização haverá sempre. Portanto, peço desculpa. Fiscalização haverá sempre. Portanto, contrapormos a ideia de simples entrega de declarações a um sistema onde, além da entrega, também existe fiscalização, é uma falsa dicotomia. Porque a partir do momento em que se entrega a declaração, seja a quem for, já lá vamos, essa é a segunda questão, sempre haverá fiscalização. O deputado António Carlos Monteiro insistiu várias vezes nas suas intervenções em que o sistema que entende ser o mais adequado é o de fotografia à entrada e de fotografia à saída. Essa é uma forma de fiscalizar. Peço desculpa. Essa é uma forma de fiscalizar. É aquilo a que se poderia chamar uma polícia fotográfica. Ora, eu não creio que seja essa a questão essencial. Nós podemos sempre encontrar várias formas de fiscalizar, chamemos-lhe polícia ou outra coisa qualquer. O que importa é que efetivamente haja controlo. E esse controlo pode ser fotográfico, pode ser mediático, o que do meu ponto de vista me pareceria ser muito pouco avisado, e portanto eu preferiria canalizar esse acompanhamento, esse controlo, para uma instituição que desse garantias de que esse controlo seja isento, rigoroso e, digamos, balizado por regras claras para todos. Nesse plano, e então passo agora à segunda questão, portanto, fiscalização há sempre, não vale a pena criarmos aqui dicotomias que, do meu ponto de vista, não fazem sentido. Agora, que órgão é esse? Porque isso também tem a ver com o artigo que estamos a discutir. Nós podemos encontrar um mecanismo de controlo, que é aquele que existe hoje, digamos, no limite, que é assumido pelo Ministério Público. Isso parte, digamos, isso situa o controlo no exame, na avaliação de indícios da prática de crime. É para isso que o Ministério Público atua. É claramente essa a sua função. Do nosso ponto de vista, cremos que essa forma, essa filosofia de controlo é demasiadamente no limite. E, portanto, entendemos que deve ser um controlo de outra natureza, de natureza judicial, e, portanto, que por isso mesmo o colocamos naquilo a que chamamos a entidade da transparência. Mas aqui suscita-se uma questão, e que é a questão de, porventura, enxamear essa entidade ou essa, enfim, essa coisa, não é? Enxameá-la com milhares e milhares de declarações que depois dificilmente serão fiscalizadas. Disse o deputado Jorge Machado e outros deputados que se referiram a isso. Bom, aí eu acho que há duas coisas para analisarmos e é com isso que eu termino. Em primeiro lugar, faz sentido, ou melhor, é certa a escolha de uma diferenciação entre concentração num ponto único, a coisa, com o risco disso ser demasiadamente volumoso? Podemos e devemos fazer uma diferenciação entre nível, chamemos-lhe nacional, e nível autárquico, remetendo o chamado nível autárquico para entidades locais de acompanhamento? Eu tenho as maiores dúvidas. Ou seja, como há pouco foi dito, já não sei qual foi o senhor deputado que disse isso, que as autarquias ou entidades de natureza autárquica terão certamente muita dificuldade em fazer esse acompanhamento. E, portanto, dificuldade por dificuldade, eu acho que se deve discutir a questão dos meios ao serviço da tal coisa, da tal entidade, que se lhe queira chamar, os meios adequados para que desempenhe com rigor as suas funções. Eu também estou de acordo com o deputado Jorge Machado quando diz, bom, olhando para aquilo que é hoje, digamos, a capacidade de resposta do universo do Tribunal Constitucional, neste caso sob a forma de Ministério Público colocado no Tribunal Constitucional, assim, percebemos bem que a capacidade, foi-nos dito, é sabido, que a capacidade de resposta não é a mais adequada. Bom, então, mas isso coloca-nos um outro problema. É um outro problema que do meu ponto de vista, não é um problema de princípio, é um problema de meios. E, portanto, aqui estaremos necessariamente para que as coisas possam realmente funcionar. Portanto, a escolha, do meu ponto de vista, deve ser colocada, não tendo em conta esse risco, estando conscientes desse risco, mas eu acho que isso não pode impedir uma solução de princípio nesta matéria. Porque qual é a alternativa? A alternativa é dispersar? É manter o sistema de dispersão que temos hoje? É Ministério Público, Subcomissão de Ética, Câmara Municipal, entidade X, entidade Y? Nós concordamos com a proposta do PSD em que deve ser, e já o tínhamos dito, e não é novidade, em que deve ser uma única entidade. Essa entidade tem necessariamente que ter os meios para que possa desempenhar as suas funções. E, digamos, enfim, só para terminar e voltar ao princípio, chamar-lhe a isso polícia, enfim, pronto, é um recurso político, mas que manifestamente não cola na realidade, ou então estamos então numa sociedade policial toda ela.
A aversão do Bloco de Esquerda à polícia manifesta. Era uma brincadeira, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, só para dar duas notas. E reiterar uma coisa que disse há pouco. O objetivo e a proposta no sentido de ter a possibilidade de ter registros locais não é no sentido de manter a dispersão, mas pelo contrário. Acho que há um ponto assente, e eu não me canso de o reiterar, penso que até é transversal a todos, de que se fundam as declarações existentes atualmente e que essas se concentrem num modelo simplificado. O que sugeríamos, perante propostas de alargamento do universo de declarantes, é que esse alargamento não se faça na entidade central, precisamente para acautelar, por um lado, a dimensão e a capacidade fiscalizadora, e por outro lado, e aqui, dando aqui uma resposta ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque me parece que o problema que identifica nunca será tão grande e nunca poderá ter a escala que identificaria, que é o de, numa autarquia local, qual é a escala do desafio, por assim dizer, de gerir. Ou seja, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de quem já não declarou, portanto, no limite estamos a falar dos membros da Assembleia Municipal, de meia dúzia de dirigentes municipais, e no limite da proposta do PS, de um chefe de gabinete do Presidente e dos gabinetes dos vereadores da oposição. Portanto, estamos a falar, na pior das hipóteses, num município daquele que têm dezenas de Barcelos, por hipótese que têm dezenas de membros da Assembleia Municipal, para ir mesmo ao caso com o maior número de membros da Assembleia Municipal. Na pior das hipóteses, estaremos a falar de uma declaração de 100 pessoas. Na pior das hipóteses. Na maior parte dos casos, será muito inferior, será substancialmente inferior, muito provavelmente na casa dos 50. E, portanto, com um grau de... Os que já têm que fazer, já fizeram. Para além disso, o ponto é mesmo esse. Ou seja, não há repetição. E, portanto, é um elemento complementar em que, de facto, a dimensão é perfeitamente gerível no plano local e, portanto, não receamos esse risco. Estamos a disseminar um problema de falta de recursos por 308, parece que está mais do que adequado àquilo que nos parece ser essa realidade local.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, espero que seja o último.
Sobre esta questão, e apenas para que não restem equívocos. Eu, em alguns casos, limitei-me a constatar o óbvio, designadamente quando falei da questão da publicitação e da questão da comunicação social, porque também é importante termos a noção de qual é o modelo atual. E qual é o modelo atual? O modelo atual é que o Tribunal é o recipiente das declarações e quem faz a fiscalização é o Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional. Portanto, essa fiscalização não tem apenas natureza criminal, Sr. Deputado José Manuel Pureza, desculpe corrigi-lo. Tem, inclusivamente, a função do Ministério Público. Quando, por exemplo, deteta alguma incongruência, a falta de qualquer elemento que é obrigatório, notifica o declarante para que corrija a declaração e faz, efetivamente, a fiscalização. Portanto, não, mas é essa a função que está a ser exercida. E por isso, é que quando eu questiono o que é que se quer fazer com a entidade, para que seja claro, é que quando ouvimos falar na escassez de meios do Tribunal Constitucional, essencialmente o que está em cima da mesa é a escassez de meios do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, para além daquilo que já são as demais dificuldades que o Tribunal Constitucional tem em termos de espaço e de pessoal em geral para poder fazer o tratamento burocrático destas matérias. Portanto, quando se discute onde se entregam as declarações e os limites que há ao número de declarações que poderá ser razoável serem recebidas nesta entidade, é bom que quem defende a entidade seja claro quanto ao que pretende que a entidade venha a fazer. Se é uma entidade que vai ser meramente receptícia e substituir aquilo que o Tribunal Constitucional faz hoje, ou se a entidade pretende substituir aquilo que o Tribunal e o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional fazem hoje. E eu confesso que neste momento ainda não entendi onde estão as linhas de fronteira daquilo que são as funções da entidade
enquanto a entidade receptícia, e substituiria o Tribunal Constitucional enquanto guichê depositário e que permita consulta e, eventualmente, no futuro, face àquilo que estamos a trabalhar numa matéria eventualmente relativa ao registro de interesse, a publicitação, e aquilo que são as funções de fiscalização que hoje estão cometidas ao Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional. E por isso, atenção, eu não estou, e há pouco na minha intervenção, eu não quis menorizar aquilo que são as funções de fiscalização que hoje estão cometidas e que existem. Não foi dizer que o CDS defende que só a comunicação, basta a fiscalização da comunicação social para estar resolvida. O que eu disse foi uma coisa diferente, que é a comunicação social tem tido um papel nestes casos e há entidades que têm, do ponto de vista deste tipo de casos, competências, nomeadamente o Ministério Público, e que temos sido chamados para a atenção para a falta de meios do Ministério Público, mais até do que para a questão do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, mais até propriamente a questão tão só do Tribunal Constitucional. E, portanto, falar-se da questão da fiscalização é para nós importante perceber o que é que vai continuar a ser feito pelo Ministério Público, o que é que irá ser feito pela entidade, o que é que cada uma, onde é que fica, no fundo, essa linha de fronteira, para que fique claro. E, do nosso ponto de vista, não temos certezas, porque também não nos parece que a proposta esteja fechada de modo a que tenhamos essas mesmas certezas e, portanto, aguardaremos ainda para ouvir e ver.
Espero que sim, porque ainda nem sequer está discutido. Última intervenção para passarmos para o artigo... O artigo 13, sou deputado Álvaro Batista.
Apenas uma breve intervenção, uma breve nota relativamente à última intervenção do Sr. Deputado Pedro Egaldo Balves, por causa do seguinte. Se bem entendi, de acordo com aquilo que é neste momento a posição do Partido Socialista, nós a nível autárquico vamos ter sempre dois níveis, porque nós temos o Presidente de Câmara e os vereadores, por exemplo, que vão ter que fazer a declaração à entidade, e depois teremos... os deputados municipais que vão ter que fazer a declaração autárquica. E a questão que se suscita aqui, e que na nossa perspectiva merece a reflexão, do Partido Socialista e naturalmente de todos, é se depois nós teremos ao nível autárquico disponíveis as declarações dos presidentes da Assembleia, dos membros das Assembleias Municipais, e não teremos dos outros. Parece que será de alguma forma um pouco paradoxal, e portanto acho que a haver declarações de impedimentos ou de incompatibilidades da parte de algum membro dos órgãos do poder autárquico, terá que haver pelo menos essa mesma informação disponível ao nível autárquico para os restantes membros dos órgãos, designadamente os órgãos do poder executivo. E, portanto, acho que é uma questão que importa equacionar, porque se quer efetivamente que haja um sistema único, depois na prática, se calhar vamos acabar por ter sistemas duais e que vão e que poderão baralhar um pouco. E, portanto, é apenas esta reflexão, não quero aumentar, era só deixar.
O Sr. Deputado, perdoar-me-á, mas é exatamente essa a proposta do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista propõe que seja, o registro de interesses seja igual para todos, só que uns já o fizeram, os outros terão que fazer na própria autarquia. Mas isso já foi explicado na reunião anterior. E é assim que está escrito na proposta do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Mas vamos lá, na linha do que já procurámos esclarecer. Comecemos, por exemplo, pelo dever que incumbe um deputado no caso de se concretizar a declaração única. O facto do deputado preencher uma declaração única, a remeter para o Tribunal Constitucional, não impedirá, pela forma depois eletronicamente mais fácil, que a componente da declaração de interesses também seja visível no site da Assembleia da República, como hoje é. Nada o impede e isso não cria nenhum procedimento... Ora bem, coloquemos isto no caso do município. Se o titular do cargo executivo tem que fazer a declaração centralizada, porque também tem que fazer a declaração de rendimento e património, e agregue também na declaração única uma declaração de interesses, nada impede que com um clique o registro de interesses dele também surja no site do respectivo município. A questão a mais que o Partido Socialista aqui coloca é de saber se ficamos por aqui, ponto, não se faz mais nada, ou se em relação às autarquias locais damos uma componente legal às respectivas assembleias municipais para desenvolverem regulamento próprio para levarem a ambição da transparência um pouco mais longe para os outros, para aqueles que não estão obrigados à declaração de rendimentos e patrimónios. E essa nossa proposta é no sentido de admitir que aí, descentralizadamente, no site do respectivo município, de acordo com o regulamento que a Assembleia Municipal respectiva estabelecesse, houvesse um registro dos interesses de outros titulares autárquicos, que não aqueles que estão obrigados à declaração de rendimento e património. Por exemplo, o caso mais evidente dos membros das Assembleias Municipais.
Não, a proposta do Partido Socialista, peço desculpa interromper, mas isso já foi respondido há bocadinho. O Partido Socialista o que diz é que tanto pode ser igual à que os outros fizeram no Tribunal Constitucional, como ter menor intensidade, foi o que o deputado Jorge Lacão há bocadinho explicou. Ou seja, isso seria, na proposta do PS, uma faculdade que seria deixada ao Regulamento Municipal. Ou seria igual teria um campo igual à dos outros, ou teria uma intensidade menor, atendendo a que... Foi isso que eu percebi.
Obrigado pela ajuda, Sr. Presidente.
Mas sem sanção.
Eu tenho estado atento, ou procurado, pelo menos.
Nós estamos a dar um passo a mais, e aparentemente alguns de vocês criticam-nos por estarmos a dar esse passo a mais. O passo a mais é criar um ambiente de maior transparência para a melhor compreensão do perfil de cada membro da Assembleia Municipal. Se isto for aceito, eu estou de acordo com aqueles que dizem que não faz sentido enxamear a entidade central com este tipo de declarações. Estou totalmente de acordo, não faz sentido enxamear nenhuma entidade central com esse tipo de declarações. Até porque elas, na maior parte dos casos, são completamente irrelevantes num plano nacional. Elas têm algum relevo no plano local. E, portanto, essas a existirem, as da transparência ligadas a uma declaração de interesses, devem ficar registadas num instrumento eletrónico municipal.
Eu acho que já está entendido e depois cada um... Vamos passar ao artigo 13º, que tem que ver, no caso do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda juntou as duas coisas, o Sr. Deputado José Manuel Pereira já explicou que por efeitos de arrumação até percebia a proposta do PSD, mas no nosso guião a proposta para o artigo 13º aparece da parte do Bloco de Esquerda como para o 12º e por isso é que o Bloco de Esquerda depois eliminava o 13º, porque ficava um a mais. Mas já está esclarecido. Eu vou dar a palavra por ordem de apresentação do que está no guião, começando pelo Partido Socialista. Agora, relativamente ao conteúdo da declaração. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, então tentarei ser sintético na parte que ao Partido Socialista assiste e em matéria de conteúdos. As declarações atuais, por exemplo, em matéria de exigência de apresentação de rendimentos, hoje em dia exigem a apresentação de rendimentos brutos e nós propomos que se indique igualmente a origem desses rendimentos. Porque uma coisa é apresentar um rendimento global e nada mais dizer, outra coisa é especificar qual é a fonte que deu origem aos rendimentos apresentados. E acrescentamos que, quando for caso disso, haja uma desagregação das categorias de rendimentos. Ou seja, os rendimentos podem resultar de trabalho por conta de outra, de trabalho de origem função liberal, de direitos de autor, de outras formas quaisquer de rendimentos de capitais, seja do que for. Não vale a pena estar a puxar pelas várias possibilidades que a imaginação nos permitiria. Uma coisa é, como atualmente, apenas exigir o rendimento bruto, outra coisa é complementar com a indicação da fonte de rendimento, como disse, e, sendo mais do que uma fonte de rendimento, desagregar as categorias de rendimentos que estiverem em causa. Portanto, este é um vetor da proposta que apresentamos. A outra é em relação à descrição dos elementos do ativo patrimonial, verificação de que pode haver ativos que se insiram no universo patrimonial, mas que por alguma razão jurídica não esteja individualizada, totalmente individualizada, na esfera do declarante. Isso pode acontecer, por exemplo, nós damos aqui o exemplo, nos casos em que haja heranças indivisas, em que já se sabe que determinado declarante é um dos co-herdeiros, é fácil identificar qual é o universo do património da herança indivisa de que ele seja co-herdeiro, Pode não ser, obviamente, nada fácil, nem isso seria exigível. Identificar a cota efetiva ou concreta da parte da herança que viesse a receber, mas, a nosso ver, ficaria bem que, no caso de alguém já estar... Já estar constituído na situação de coerdeiro, embora não tenha ainda havido divisão da herança, que isso seja igualmente identificado na descrição dos elementos patrimoniais. Um outro aspecto, a nosso ver totalmente novo, é que a descrição dos elementos patrimoniais seja também titulada, não apenas em relação aos elementos patrimoniais, em relação aos quais o declarante seja proprietário, seja titular, seja dono, mas dos quais possa usufruir a outros títulos, nomeadamente de possuidor, de detentor, de gestor ou de arrendatário. E, portanto, esses outros títulos que possam habilitar o declarante a ter uma vantagem patrimonial efetiva, regular e permanente, a nosso ver, devem ser também consignados na esfera da declaração. Finalmente, procuramos clarificar que a descrição dos passivos que onerem o património do titular sejam claramente exigíveis, não apenas em relação a entidades coletivas, mas quando eles possam existir também em relação a pessoas singulares ou coletivas. E, portanto, para além dos passivos, nomeadamente em relação a instituições de crédito, empresas públicas ou privadas no país ou estrangeiro já referidas, nós acrescentaríamos designadamente em relação a quaisquer pessoas singulares ou coletivas. E, portanto, com isso, precisaríamos melhor os deveres de declaração dos passivos que possam existir na esfera dos titulares. E, portanto, a nossa parte em matéria de conteúdo declaratório foi fundamentalmente nestas precisões que nos situámos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista. Ah, não, peço desculpa. Sr. Deputado, para seguir a ordem do guião, António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, uma vez que a obrigação declarativa que aqui e consta da nossa proposta é essencialmente aquela que discutimos no ponto anterior, eu dispensar-me-ei de fazer qualquer tipo de apresentação da mesma. Agora, poderia talvez era fazer alguns comentários sobre ou prefere depois.
Ok. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como os Srs. Deputados podem verificar, a proposta do PSD relativamente ao património tem pequenas diferenças relativamente à do Partido Socialista. Por exemplo, nós não fazemos referência à fonte dos rendimentos, assim como não temos previsto a indicação do passivo relativamente a pessoas singulares. Agora, o PSD tentou fazer focar o seu trabalho foi na exigência da prestação de declarações relativamente a todas as situações suscetíveis de gerar incompatibilidades e impedimentos. Porque é relativamente fácil fazer comparação entre patrimónios, entre o património do titular do cargo político ou do alto cargo público quando inicia funções e quando deixa funções, mas muitas vezes a nossa perspectiva é difícil, é verificar onde é que há impedimentos ou incompatibilidades durante o desempenho das suas funções. E, portanto, nós apresentamos um número 2 completamente novo para este artigo, onde fizemos, digamos, a extensão daquilo que era o conteúdo da anterior alínea D do preceito, e, portanto, propomos que os titulares indiquem as atividades que exerceram nos últimos anos com a especificação de todos os cargos, funções e abrangendo aqui quer as atividades públicas, quer privadas, a indicação dos cargos, funções e atividades públicas e privadas que os titulares dos cargos públicos quer e dos altos cargos políticos querem desenvolver em acumulação com o seu mandato, a inscrição de todos os interesses financeiros que esses titulares têm, isto em concreto numa linha B para o número 2,
e depois com, onde especificando todas as situações que, na nossa perspectiva, podem suscitar essas incompatibilidades ou impedimentos e portanto, e pedimos declarações aos titulares abrangidos nessas matérias, ligadamente na participação em conselhos consultivos, em sociedades em cujo capital participe por si ou pelo cônjuge não separado de pessoas e bens, subsídios ou apoios financeiros recebidos, realização de conferências, palestras e outras atividades que possam gerar rendimentos. E finalmente, a linha C para este número 2, para este preceito, relativa à inscrição de outros interesses relevantes, designadamente participação em comissões ou grupos de trabalho, pelas quais ofiram remunerações, participações em entidades sem fins lucrativos beneficiárias de recursos públicos e participação em associações profissionais ou representativas de interesses. E, portanto, na nossa perspectiva, o enfoque que nós demos, portanto, à redação deste preceito, traduz precisamente em evidenciar nas declarações todas estas situações que podem suscitar dúvidas relativamente à isenção do desempenho do titular do cargo político ou do alto cargo público. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, na proposta do Bloco de Esquerda, aquilo que valerá a pena sublinhar, creio eu, em termos de apresentação, é de que retomamos em grande medida o texto e, enfim, os conteúdos essenciais do anteprojeto, sendo que há algumas alterações do ponto de vista da arrumação, mas isso, enfim, não é relevante. Na verdade, mantemos tanto ainda. Porquê? Porque a avaliação que fazemos do conteúdo das declarações hoje em dia vigente, digamos, não é uma avaliação demasiadamente crítica, e, portanto, ou seja, na verdade, as declarações hoje em dia vigentes cobrem no essencial aquilo que nos parece ser relevante. E, portanto, há aqui alguns ajustamentos, apenas isso. Rendimentos brutos, com base na liquidação do imposto sobre rendimento de pessoas singulares. Depois, os elementos do ativo patrimonial, com algum desdobramento. A descrição do passivo. E, portanto, tudo isto, somos sensíveis a esta indicação que foi referida por parte do deputado Jorge Lacão, no que diz respeito ao desdobramento das rúbricas para efeitos de identificação da origem, porque isso pode ser útil num controlo, digamos, da evolução da própria carteira patrimonial, e onde realmente há uma maior inovação relativamente ao texto do anteprojeto, da nossa parte, é a identificação de alguns aspectos que merecem ser considerados, designadamente, como agora foi dito pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, todas as atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos, portanto há aqui uma referência também que vai no mesmo sentido, outras atividades públicas ou privadas que sejam exercidas, apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício de atividades das atividades respectivas, entidades a quem sejam prestados serviços remunerados de qualquer natureza e sociedades em cujo capital o titular, por si ou por pessoa que está referida num outro artigo, disponha de participação no capital social. Portanto, enfim, sem fazer uma distinção, como está feita no texto do anteprojeto, por diversos blocos de conteúdos, digamos assim, nós optamos por fazer uma única descrição ou uma única enumeração desses mesmos conteúdos e somos, portanto, sensíveis a esta, mostramos sensibilidade para esta questão das atividades que possam gerar incompatibilidades ou impedimentos e, não estando mencionado no nosso, na nossa proposta, quero desde já adiantar a nossa, enfim, a nossa vontade de acompanhar esta inclusão por parte do projeto do Partido Socialista da identificação da origem dos rendimentos. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos passar ao debate. Eu próprio queria começar por fazer uma pergunta, nomeadamente porque com toda a franqueza é a parte que percebi menos, não é percebi menos, percebo-a, mas no contexto desta nossa iniciativa percebo menos, que é relativamente às explicações que o Senhor deputado Jorge Lacão deu sobre, digamos, as alterações que faz relativamente às normas atualmente em vigor e que estão no anteprojeto e que estão, digamos, arrumadas no anteprojeto, A primeira delas tem que ver com a indicação da fonte e explicava o porquê da minha dúvida. Se eu bem entendo, aquilo que se pretende com este diploma e com os mecanismos de transparência e de escrutínio e fiscalização do património e dos rendimentos, fundamentalmente tem que ver com a eventualidade da existência ou não de um delta entre o património que um determinado cidadão tem quando assume um cargo político e aquilo com que ele sai quando cessa as suas funções no Estado, seja num cargo político, seja no alto cargo público. Para esse delta, a fonte não interessa minimamente. A fonte, de resto, penso eu, interessa sim para efeitos de crime fiscal ou não. Ou seja, para efeitos da autoridade fiscal, tem toda a razão de ser, e é essa uma das atividades que a atividade fiscal faz, é conhecer da fonte dos patrimónios e dos rendimentos para que não haja evasão fiscal, não haja branqueamento de capitais ou outra coisa qualquer. Para efeitos da transparência, que é aquilo que aqui temos, não consigo entender, a não ser numa lógica quase de voyeurismo, e eventualmente com efeitos perniciosos, que são efeitos de afastamento de alguns cidadãos da atividade pública, seja ela política, seja de altos cargos, porque é que é onde revelar a fonte do seu património. Uma coisa é revelar o seu património, para que seja escrutinado se na pendência do exercício de funções públicas, sejam políticas, sejam de altos cargos, se há algum delta injustificável ou não justificado. E isso, com certeza, é o grande objetivo, penso eu, da transparência e do escrutínio e da fiscalização que é feita sobre essas declarações. Agora, a fonte à entrada, para se conhecer do passado do cidadão, eu acho que isso só vai afastar, penso eu, injustificadamente, porque ainda por cima não tem verdadeiro interesse para efeitos da transparência, terá interesses para efeitos de uma fiscalização ou de branqueamento de capitais ou de fuga ou evasão fiscal, de qualquer coisa por parte das autoridades fiscais. Essas sim, mas é esta a minha dúvida que eu lançava para o debate, porque quanto às outras compreendo-as perfeitamente e penso que só acrescentam alguma transparência, de facto, àquele que é, ou que deve ser, o preenchimento das obrigações declarativas por parte dos cidadãos e que depois, a serem aprovadas maioritariamente, teriam que constar de itens próprios no modelo que será apenso ou que será anexo à legislação em vigor. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bem, Sr. Presidente, naturalmente é uma questão de critério. Como sabe, nós temos na nossa proposta, em termos mais gerais, também a tipificação de um ilícito criminal no que diz respeito à declaração intencional que não revele a situação patrimonial e de rendimentos tal qual ela se verdadeiramente deveria colocar quanto ao dever declaratório. Para evitar ambiguidades, achamos que esse dever declaratório não deve passar ao lado de situações de percepção de rendimentos que, por alguma razão, não pudessem ser licitamente declaradas ou que, aparentemente, deveriam ser mantidas ocultas. Se estamos a falar num princípio de transparência relativamente a sindicar o património de alguém que se oferece à atividade pública, essa razão de transparência, a nosso ver, não carece de ficar apenas pela avaliação de um resultado, mas do processo através do qual se chegou a esse resultado. No nosso entendimento, isso faz muito sentido para a clarificação que seja feita. Depois, é verdade que isto ajudará muito à possibilidade de avaliação fiscal das declarações feitas. Não é, aliás, por acaso, que no projeto do PS nós entendemos que nos casos em que isso vier a ocorrer, a não justificação adequada do património de alguém pode dar lugar a que a autoridade fiscal possa vir a reter em percentagem mais elevada do que aquela que atualmente já existe no código do IRS, esse mesmo património não devidamente declarado. E, portanto, é na mesma linha de preocupação que achamos que esta exigência declaratória representa um aperfeiçoamento dentro desse espírito. E a explicação é esta.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, ia começar a fazer algumas notas face às propostas e uma vez que presidida a apresentação relativamente ao conteúdo da proposta do CDS, que seria replicar aquilo que disse a discussão anterior, mas não resisti num ponto que é, ou não resisto num ponto que é, eu vejo alguns partidos muito preocupados com a questão da extensão da declaração, a extensão subjetiva da declaração, nomeadamente aos gabinetes, dizendo que isso é inundar de trabalho aquilo que vier a ser a entidade ou quem tiver que fazer a fiscalização. Mas depois, quanto ao próprio conteúdo da declaração e àquilo que será o esforço de fiscalização, ao número de factos e matérias que têm que ser abrangidas, aí já não há essa mesma preocupação. Mas esta nota é uma nota preliminar, ainda se quiserem tirar de esforço da discussão anterior. Agora, quanto àquilo que são o conteúdo das propostas que aqui temos presente, há algumas matérias que são para nós objeto de uma, que devem ser objeto de uma reflexão aprofundada. Quanto aos seus limites, designadamente para efeitos de publicitação. Sr. Deputado, eu acho é que quando se faz uma proposta relativamente ao conteúdo da declaração, nós temos que começar a pensar já, dentro desse mesmo conteúdo, o que é suscetível de ser publicitado, o que é que não é suscetível de ser publicitado, o que é por consulta, o que é que fica na internet. E não traçar ou não começar por traçar essas linhas deixa-nos preocupado. E vou à primeira questão, que é, parecendo que não, mas que fique claro, a última norma que foi votada nesta comissão, no artigo 4º, número 1, estabeleceu um princípio de exclusividade para todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Neste momento é isso que está aqui votado. Ora, quando nós temos um princípio de exclusividade aprovado, confesso que eu tenderia a estar perfeitamente de acordo com a proposta do PSD no que diz respeito àquilo que são os atos e atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades e impedimentos. A questão é onde é que nós vamos traçar a fronteira se tivermos uma maioria que impôs a exclusividade aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Então, nesse caso, se calhar não faz muito sentido estarmos tão preocupados com aquilo que são o conteúdo destas mesmas declarações, tanto mais que o princípio é o da exclusividade. E, portanto, vamos obrigar a declarar que as funções todas tiveram 3 anos antes, como é que ficarão todas estas, enfim, todas estas obrigações merece, no meu entendimento, ser ponderado e, portanto, embora eu tendesse a estar de acordo com o aprofundamento desta mesma declaração, como é proposto pelo PSD, eu acho que a definição desses limites também tem que ter em função a utilidade deles, porque se há exclusividade, obviamente que as consequências dessa exclusividade também têm que ser medidas para todos os efeitos. Depois, a preocupação relativamente à questão da fonte do rendimento, que foi expressa pelo Sr. Presidente. Uma coisa é dizer-se qual é, ou de ter que se declarar qual é a fonte por agregado, ou seja, se é trabalho dependente, trabalho independente, rendimentos de outro tipo. Outra coisa é ter que repetir exatamente aquilo que é a declaração, a nossa declaração fiscal, que, objetivamente, por razões de privacidade, que têm a ver com direitos de personalidade,
têm uma natureza reservada, sendo que a administração fiscal, por sua via, também já pode fazer essa mesma fiscalização. E, portanto, aquilo que é a medida do limite oferece-nos alguma preocupação, sendo que não temos essa preocupação no que diz respeito à questão da descrição do passivo, como é proposta pelo Partido Socialista, ou de outros elementos patrimoniais, como seja possuidor, detentor, gestor, arrendatário, sendo que em qualquer um desses casos nós sabemos que depois muitas vezes aquilo que existe é a dificuldade em termos da prova e com toda a franqueza não sei se a sanção tal como ela é proposta pelo Partido Socialista relativamente àquilo que é matéria declaratória só por si se resolverá situações em que o titular de cargo político não fez a declaração enquanto possuidor ou detentor, porque evidentemente que seria a administração fiscal apropriar-se de algo que não é a propriedade do próprio titular de cargo político e, portanto, a sanção relativamente a este conteúdo declarativo acho que merece alguma reflexão, porque aquela que está neste momento proposta pelo Partido Socialista não nos deixa tranquilos relativamente ao seu conteúdo.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para pegar nesta última questão que foi referida pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, relativamente àquilo que é a proposta do Partido Socialista da indicação da fonte dos rendimentos. Porque, se bem entendi, aquilo que o Partido Socialista quer, pretende, é que o titular do cargo político ou do alto cargo público tenha que declarar na sua declaração, tenha que mencionar na sua declaração aquilo que são que foram os rendimentos declarados na sua última declaração de rendimentos. Não, estamos a falar de rendimentos. De rendimentos. A linha A a linha A da proposta do Partido Socialista. Ora, a questão que eu suscito aqui é esta. Estamos a falar de uma declaração fiscal que foi entregue à administração pública, que se encontra na posse da administração pública. E eu não entendo qual é a vantagem, e é isto que eu queria questionar ao Partido Socialista, eu não entendo qual é a vantagem de estar a pedir a alguém que assume um cargo político ou um alto cargo público que venha repetir para o Tribunal Constitucional ou quem quer que seja a entidade que vá fiscalizar esta matéria, que venha repetir aquilo que fez constar na sua declaração de rendimentos. Porque já, portanto, coloca questões de sigilo, questões que têm que ser... Coloca questões de sigilo, questões que têm que ser ponderadas, para que seja, estamos a falar de direitos dos cidadãos, direitos ao sigilo das suas fontes de rendimento, e na minha perspectiva, para que a gente que discute essa matéria tem que perceber qual é a vantagem. E eu sinceramente, e confesso, não consigo perceber qual é a vantagem, porque se estivéssemos a falar de algo que não existisse face à administração pública, então sim senhora, já quanto ao património, o património não é relacionado na declaração de rendimentos anual, a não ser que tenha porventura efeitos fiscais. Mas não, estamos a falar de, aquilo que o Partido Socialista vem propor, é pedir que nesta declaração, que é feita perante a entidade que vai fiscalizar esta matéria, seja incluído aquilo que a administração fiscal já tem na declaração própria. Sem uma vantagem concreta, eu acho que é algo que deve ser ponderado e, portanto, a dúvida que eu coloco ao Partido Socialista é porquê, qual é a vantagem de estar a replicar nesta declaração aquilo que já está na posse da administração fiscal e que, de acordo com aquilo que são os princípios gerais, deveria estar coberto pelo sigilo, porque parece-me a mim que o que é relevante, verdadeiramente, é saber quanto é que o titular do cargo político ou do alto cargo público auferiu no último ano antes de iniciar funções. Também dizer o seguinte, que a partir do momento em que se pede a estes titulares dos altos cargos públicos ou dos cargos políticos que declarem todos os cargos que desempenharam nos últimos anos, naquilo que é a proposta do PSD, quer eles tenham sido remunerados, quer não, pensamos que fica perfeitamente claro quais são as situações que
podem gerar impedimentos ou incompatibilidades, e pensamos que o caminho poderia ser este, e não o de estar a pedir para estes titulares exporem aquilo que é, digamos, a sua vida financeira antes de iniciarem funções. E é só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer, Sr. Presidente, que é óbvio para o Grupo Parlamentar do PCP que há uma diferença entre aquilo que depois já é tratado de forma pública e aquilo que é tratado de forma reservada. Acho que todos nós temos consciência que há campos das declarações que não devem ser de acesso ao público, porque são matéria reservada e privada dos titulares, mas que deve ser comunicada à entidade fiscalizadora ou ao Tribunal de Contas ou ao Tribunal Constitucional, conforme é feito hoje em dia, e aliás essa distinção hoje já é uma prática habitual, e portanto eu consigo fazer a discussão abrindo a possibilidade dos dois campos. Numa primeira análise, a proposta do Partido Socialista de alargamento ou de explicitação do âmbito da obtenção dos rendimentos é naturalmente um elemento que pode ajudar à clarificação e à transparência. Não vejo nada que seja impedimento dessa mesma análise. E nada impede que, se houver matéria que seja mais reservada da vida pessoal, não ser publicitada ou de ser acesso ao conhecimento do público em geral. Isso são matérias que a gente terá que fazer uma discussão mais adiante, quando teremos essa mesma. Aliás, há uma proposta de anexo do Partido Social Democrata relativamente a um formulário da declaração única, onde, salvo erro, já é feita uma distinção, uma indicação de quais são os campos que são de publicitados e os que não são. Claro, é evidente. Eu não tenho problemas relativamente a essa matéria. Eu acho que, relativamente a este artigo, nós podíamos, quer dizer, acho que percebendo a proposta do Partido Socialista e de alargamento, no que diz respeito ao número 1, concordo curiosamente com a estrutura do proposta pelo PSD. Isto é, no número 1 termos a declaração do património, que terá que ser necessariamente revista, porque há aqui diferentes perspectivas e alterações, mas depois o número 2, relativamente a atos e atividades que podem gerir incompatibilidades e impedimentos, e depois, no fundo, um outro subcapítulo de outras declarações que podem ter interesse do ponto de vista da clarificação. Portanto, esta estrutura do número 1, o número 1, número 2 e o número 2 subdividido na linha A, B e C, parece-me uma estrutura feliz e alarga aquilo que é a informação disponível relativamente a cada um dos titulares. A discussão em torno do número 1, quais são os itens que são relevados e que são de algo de preenchimento, é que pode suscitar alguma discussão, sendo que não temos nenhuma objeção relativamente àquilo que é proposto pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, que podem confluir numa proposta de entendimento de alteração que, no fundo, compacta estas duas realidades, da proposta do PS e do PSD relativamente ao número 2. Dizer que não podemos, na nossa opinião, confundir os planos. Uma coisa é alargar o âmbito subjetivo, outra coisa é melhorar a qualidade da informação. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro fez esse exercício. Eu acho que não é um exercício rigoroso, porque uma coisa é alargar o âmbito subjetivo, encharcando o Tribunal Constitucional de declarações, outra coisa é melhorar a qualidade da informação que é prestada. E isso são matérias que são completamente distintas, e nós conseguimos fazer essa distinção. E, portanto, Sr. Presidente, dizer que, da nossa parte, há a perspectiva de conciliação aqui destas vertentes e destas formulações que assim são apresentadas, nomeadamente com as propostas de alteração, quer do PS, quer do PSD, relativamente ao número 2. E disso.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, aproveitava para lhe pedir também, independentemente daquilo que vai dizer, já agora apenas só uma precisão, porque para mim pois era importante, na proposta que é uma linha nova do Partido Socialista, que é a linha C, da descrição dos elementos patrimoniais, seja possuidor, detentor, gestor ou arrendatário por si ou por indisposta pessoa, que elementos patrimoniais é que estamos aqui a falar? Se são bens móveis, bens imóveis, porque senão pode gerar aqui uma confusão tremenda. Chama a atenção que a lei atual, que que é replicada, quer pelo Partido Socialista, quer, enfim, pelas várias propostas, relativamente aos elementos patrimoniais, digamos assim, exemplifica, porque só depois o preenchimento é muito complexo, não é? Sr. Deputado Jorge Lacão.
Oh, Sr. Presidente, nesse aspecto, essa linha está muito reportada à linha B, e, portanto, estamos numa esfera de preocupação ligada a bens imóveis e imóveis sujeitos a registro. É disso que estamos a tratar, não é de outra coisa. Agora, deixem-me que vos responda francamente ao seguinte. Durante muitos anos debatemos aqui na Assembleia da República a célebre história do enriquecimento ilícito, à qual eu e o Partido Socialista sempre nos opusemos. E nos opusemos com o argumento de que isso violava o princípio da presunção de inocência e, portanto, fazia uma inversão do ónus da prova, afirmação essa que nós fizemos repetidamente e que o Tribunal Constitucional nos veio a dar inteiríssima razão. Agora, o que nós estamos a propor é que, para quem tem efetivamente o dever declaratório, tenha um dever declaratório de qualidade de informação que permita compreender a quem declara qual é verdadeiramente a origem do seu património. O que é extraordinário é que quem defendeu um ilícito, de enriquecimento ilícito generalizado, agora fica um pouco ou muito preocupado por nós querermos uma clarificação da transparência relativamente às fontes do rendimento. Ora, isso é que é inteiramente contraditório. Quem defendeu uma coisa, a meu ver, tem muita dificuldade em opor-se a isto. Sendo que isto está inteiramente conforme com o princípio que nós dizemos. Nós não vamos inverter o ónus da prova, nós vamos estabelecer um tipo de exigência legal que leve a uma clarificação de quais são as efetivas fontes de rendimento em relação aos titulares sujeitos a um dever de declaração de rendimentos e de património. É verdadeiramente disso que aqui cuidamos. E eu não quero dar nenhum exemplo de vida real. Agora, não precisamos de dar exemplos de vida real para compreendermos que a qualidade da informação, nos termos das várias alíneas aperfeiçoadas, como nós aqui apresentámos, transformarão esta grelha numa grelha muito mais efetiva da possibilidade de controle por quem de direito relativamente a rendimentos e património, e é esse o nosso propósito. Não é o propósito de fomentar o voyeurismo e, por isso mesmo, acerca das matérias da publicitação das declarações, ainda não disse nada sobre isso, porque há de chegar o momento de falarmos desse tema.
Eu pedi aos senhores deputados, já passámos a hora, para agora condensarem um bocadinho. Permitam-me só deixar uma nota que esta referência ao enriquecimento ilícito, com toda a franqueza, o senhor deputado Jorge Lacão, parece um bocadinho... Não estou a censurar, estou a dar uma opinião, só estou a dar uma opinião. Parece-me um bocadinho deslocada, porque uma coisa é a perseguição criminal do enriquecimento ilícito ou injustificado. Coisa completamente diferente é, no âmbito da legislação da transparência, em que, como eu dizia há bocadinho, aparentemente o que se pretende é realçar se existe ou não existe apenas, para escrutínio público, um delta entre o património que se detém no início das funções e o património que se tem à saída das funções, ou seja, se houve aproveitamento ou não das funções públicas em proveito próprio. São coisas completamente diferentes da adição criminal que é feita relativamente a estes, como a qualquer outro cidadão, penso eu, por parte dos tribunais. A transparência é uma coisa, a perseguição criminal, acho eu, mas enfim, é uma opinião meramente pessoal. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado Álvaro Batista, não sei se mais alguém pediu... Pronto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas eu ia começar por onde o Sr. Presidente terminou a sua intervenção. O princípio desta legislação e desta comissão é o da transparência. A transparência pressupõe escrutínio público. E, portanto, apresentar-se uma proposta em que aquilo que se prevê é que se tenha que repetir o que está numa declaração fiscal, que tem um caráter privado e sigiloso, sem se esclarecer onde é que estão os limites dessa mesma publicitação, para nós, é uma forma de inverter a discussão que não nos pode deixar tranquilos. Tanto mais,
que esta é uma questão relevante, porque se eu considero importante que se faça o escrutínio público daquilo que são os rendimentos por grandes agregados, ou seja, se é trabalho independente ou outro tipo de rendimentos de capital, se eu considero que é importante que esse escrutínio público seja feito, já em relação à fonte, considero que a privacidade da pessoa não pode ser, neste caso, posta em causa. E se aquilo que for a proposta do Partido Socialista levar a que depois não se possa fazer o escrutínio público por grandes agregados, porque esta matéria vai ficar confidencial, porque tem dados confidenciais, porque tem a ver com direitos da personalidade, obviamente que vai conflituar com esse mesmo objetivo. E, portanto, a questão é, ao se querer ir a um pormenor tão grande, que depois leva a que esse pormenor seja considerado confidencial, porque só a entidade de fiscalização é que vai poder ver aquilo que foi declarado. E deixa de haver escrutínio público sobre aquilo que são o rendimento dos grandes agregados, é que hoje em dia qualquer jornalista vai ao Tribunal Constitucional e sabe qual é, do ponto de vista dos meus rendimentos, quais são os rendimentos, por grosso, que eu oferi. Não. Mas saberão os teus, que devem ser iguais aos meus aproximadamente. Portanto, não seja por aí, serão aproximadamente iguais aos meus. Mas se esta malha fina leva a que depois se diga é confidencial e já não pode ser escrutinado, isso é que não. Depois, há aqui uma outra questão que eu coloquei em cima da mesa e que é uma reflexão que vamos ter que fazer sobre a questão da sanção. Eu vi o Sr. Deputado Jorge Lacão falar na questão do enriquecimento ilícito. Eu confesso que nas audições que fizemos também vi alguma preocupação relativamente à forma como estava desenhada a proposta do Partido Socialista, designadamente, até porque tem a ver com uma das questões. Não, até porque tem que ver com uma das questões que aqui está proposta e que eu perguntei sobre ela, ou enfim, introduzi uma dúvida sobre ela e não obtive resposta, que é o que é que acontece se alguém que é possuidor, detentor, gestor ou arrendatário não declarar. É que a solução que o Partido Socialista tem desenhada é essencialmente, em relação aos rendimentos, é o confisco, basicamente. E é esse o risco, se quisermos. É uma taxa agravada, se quisermos ser benévolo, o confisco, se quisermos ser mauzinhos em relação aos limites. Pronto. Mas, se estamos a falar de possuidor, detentor, gestor, aliás, arrendatário, por si ou por interposta pessoa, nesse caso os bens não são do próprio. Então vão ser taxados a um terceiro? Quem é que vai ser onerado? Quem a colocou foi o seu deputado em cima da mesa e não respondeu à questão que eu coloquei. Ou seja, eu coloquei uma questão, o seu deputado não respondeu e foi falar do enriquecimento ilícito e agora queixa-se que eu estou a falar da proposta em que o seu deputado disse que era por causa disso que era preciso que houvesse uma malha fina, porque depois o regime sancionatório do Partido Socialista assentava nisso. Então isso, o regime sancionatório do Partido Socialista assenta nisso. Eu perguntei em relação a estes casos em concreto. O seu deputado não respondeu e foi falar no enriquecimento ilícito. Ok, pronto. E termino por aqui.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer ao Sr. Deputado Jorge Lacão, com todo o respeito e consideração, que compreendo as suas declarações, sinceramente, devido ao adiantado da hora, e já estamos todos cansados. Sr. Deputado, aquilo que a proposta do Partido Socialista diz, repito, sobre os rendimentos, não é sobre o património, é sobre os rendimentos, é indicação total dos rendimentos brutos com indicação da sua fonte constantes da última declaração apresentada para efeitos da liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Mas, Sr. Deputado, não, ou se caso a mesma fosse dispensada, devessem lá constar.
E o resto?
Não há mais resto. Não há mais resto, deputado, sobre esta questão. Sim. Não há mais. Estamos a falar dos rendimentos do último ano, estamos a falar exclusivamente dos rendimentos do último ano do titular do cargo público ou do cargo político. E por isso é que eu perguntei ao Sr. Deputado, porque sinceramente não percebia qual era o fundamento. Porque relativamente ao património, a proposta do Partido Socialista não pede
não pede para ser indicada a fonte do património. E, portanto, para se falar de enriquecimento ilícito, tinha a proposta do Partido Socialista, com todo o respeito, e o respeito que eu afirmo é mesmo verdadeiro, tinha que justificar se era relativamente à linha B e não relativamente à linha A. E, portanto, eu entendo, Sr. Deputado, que, e se eu tiver errado, peço-lhe o favor de esclarecer, que não existe, digamos, um verdadeiro fundamento para que o titular tenha que indicar os rendimentos, nesta sua declaração, tenha que indicar os rendimentos que indicou, que constaram na declaração de IRS que ele apresentou no último exercício. Havendo, o senhor justificará. Pronto. Agora, só se colocava a questão relativamente ao enriquecimento ilícito se a pessoa tivesse que descobrir, que descortinar, que evidenciar onde é que foi angariar o seu património. Porque o que está em causa não é o rendimento. No que diz respeito ao enriquecimento ilícito, nunca pode estar em causa o rendimento que o titular angariou no último ano e que colocou ou devia ter colocado na sua declaração de IRS, é, quanto muito podia-se colocar, onde é que ele arranjou o património que evidencia. Mas relativamente a isso ninguém veio alguma vez questionar. E portanto, Sr. Deputado, da nossa parte queríamos manter a questão e a discussão no âmbito da seriedade que a mesma tem envolvido aqui nesta Comissão e, sinceramente, gostávamos que questões marginais não fossem trazidas para a discussão. É isso que nós vamos fazer e é isso que nós pedimos ao Partido Socialista naturalmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só, Sr. Presidente, só para dar nota de uma coisa, é um bocadinho a precisão do que estamos a discutir agora, sem dar nota de que, obviamente, os assuntos se entrecruzam, mas é só o que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro há pouco dizia, nós neste momento estamos a discutir a discriminação daquilo que pretendemos e entendemos ser relevante que se declare para efeitos do trabalho de acompanhamento e da transparência, também sem a discussão para já de quem é a entidade que acompanha e fiscaliza, mas o que é certo é que aqui estamos a discutir uma coisa, fixado este teor do que queremos que seja declarado, naturalmente colocar-se-á amontante uma questão diferente, ajudante, aliás, uma questão diferente, que é a do grau de publicidade e a forma de publicidade que está associada a um destes elementos, porque já hoje o que consta do site da Assembleia, por exemplo, resultante do registro de interesses, é publicitado através do site. As coisas que estão no Tribunal Constitucional são consultáveis presencialmente através de um interessado que se lá dirige, nomeadamente um jornalista. E algumas coisas, no limite, têm que permanecer reservadas, uma vez que podem identificar, por exemplo, local de residência, matrícula de uma viatura, coisas que não são indispensáveis e que, no limite, podem estar para lá, podem estar, aliás, incluídas naquilo que é o conceito de dados pessoais, hoje com normas de proteção particularmente intensas. O que é que isso significa? Nós teremos que ter, ao longo, no final deste debate, uma nova conversa sobre a identificação de quais os ciclos que correspondem. Não é pressuposto desta de todo, não. Porque aqui estamos a identificar o que é necessário e indispensável para que as tarefas de fiscalização e acompanhamento possam ter lugar. Agora, isto não significa, como o Sr. Deputado José Manuel Pureza há pouco bem dizia, que se cria um modelo de fiscalização at large em que, no fundo, tornamos em cada um potencial fiscalizador. Mas repare-se, transparência. Não, peço imensa desculpa. Nada disso, porque eu penso que nenhuma proposta pressupõe uma forma de disponibilização de dados que seja idêntica para todos os elementos que são transmitidos. E é precisamente esse o ponto. Portanto, nós assumimos que os graus de transparência são variáveis em função que é da intensidade daquilo que se pretende e daquilo da necessidade desses dados. E, portanto, haverá uma fase em que temos que definir o que é reservado, o que é consultável presencialmente no tribunal, como hoje, ou até remotamente através de credenciação, no fundo, porque há uma das queixas que muitas vezes sublinha é a dificuldade de ter que vir ao tribunal. São concebíveis várias formas de assegurar isto sem ter que fazer uma deslocação física, mas garantindo que se está a fazer não um acesso generalizado através da internet, mas um acesso apenas a quem está credenciado para poder fazê-lo. E no limite, como já hoje temos no nosso site da Assembleia da República e como encontramos na maior parte dos parlamentos, um registro totalmente transparente e totalmente acessível plenamente a qualquer cidadão, nomeadamente que é o do registro de interesses. Portanto, estas três camadas vão ter que ser colocadas por cima da grelha que aqui fixarmos e isso é um debate que surge mais à frente, não é o debate que estamos a fazer agora, cuja filosofia é outra, e daí a nota do Sr. Deputado Jorge Lacão, que vai usar a palavra agora a seguir, quanto à utilidade e à razão pela qual isto de facto tem a ver com a matéria, não como configurada inconstitucionalmente na anterior legislatura do enriquecimento ilícito, mas uma outra coisa que tem a ver com declarações de rendimento, com aquilo que se devia ter declarado e não se declarou.
Sr. Deputado Jorge Lacão, penso que é a última intervenção, tem esse privilégio.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, é evidente que estamos a falar do princípio da transparência, mas de um princípio de transparência que possa ser relevante relativamente àquilo que tiver que ser sindicado
em relação a qualquer caso concreto. Se eu indicar um rendimento bruto e nada mais disser, a situação é uma e é conhecida atualmente. Se eu tiver que decompor esse rendimento relativamente às origens que esse rendimento teve, pode vir a ficar claro que uma fonte relevante desse rendimento resulta de uma área económica em relação à qual, no exercício de funções públicas, eu possa ter um papel relevante ou não ter. E agora os senhores deputados procurarão dizer-me que isso não tem interesse nenhum. Eu tendo a dizer, isso é exatamente o que tem mais interesse. É exatamente podermos conhecer se no exercício de uma função política relevante alguém exerce uma função eventualmente condicionada por aquilo que foi o seu rendimento e, portanto, a sua eventual dependência de situação económica. Relativamente à questão a que eu aludi sobre a temática do enriquecimento ilícito foi para ilustrar um outro aspecto. Se eu declarar X, esse X se decompuser em X, em Y mais Z, e eu, numa situação que era aquela que inicialmente aqui tanto se discutiu, tendo declarado a parte de Z e não tendo declarado a parte de Y, fosse condenado por não o ter declarado, ter-se-ia feito a inversão do ónus da prova, como sempre dissemos, e, portanto, nesta situação, ter-se-ia posto em causa uma presunção de inocência e uma condenação sem ter feito a demonstração da origem de Y. Uma condenação sem ter feito a demonstração da origem de Y no rendimento. Ora, o que nós aqui propomos é exatamente a situação que evita isso. É se alguém tem que declarar um rendimento X, ele decomporá o rendimento X na sua componente Y mais Z ou mais as letras do alfabeto que estiverem em causa. E todas elas ficam claras. E todas elas são um ónus de declaração inicial. E se houver violação deste ónus de declaração inicial, é que pode haver uma consequência punitiva. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, relativamente àquilo que chama o confisco, deve estar um bocadinho equivocado, porque eu não sei se o CDS alguma vez pôs em causa a norma do Código do IRS que permite à Administração Fiscal a reter 60% do valor patrimonial não declarado, não justificado. Ora, a isso não chama confisco, mas porventura a percentagem aumentar, é a partir daí que já chama confisco. Portanto, é um critério de proporcionalidade, não é um critério de natureza, é um critério de proporcionalidade. Se é um critério de proporcionalidade, a nossa proporcionalidade pode estar mais certa ou mais errada em relação ao seu critério. Não lhe pode chamar confisco, porque a norma do IRS, tal como existe, não me consta que tenha merecido alguma declaração de inconstitucionalidade com base em confisco. Consequentemente, se alguma coisa esta discussão nos faz refletir, é saber se ainda poderemos aperfeiçoar melhor estas próprias normas relativamente ao objetivo que elas pretendem. Porque eu acho que estas normas demonstram claramente a sua razão de ser. E o que eu acho um pouco extraordinário é que a gente tenha, digamos, discutido tanto à volta do âmbito subjetivo para declarar algumas coisas que podem ser banalidades e depois, aparentemente, fiquemos mais incomodados ao identificar aquelas coisas que verdadeiramente contam na possibilidade de controlar a independência efetiva dos titulares de cargos políticos em exercício.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos acertar aqui a data, da próxima reunião. Para a semana temos um feriado quarta-feira, mas terça-feira é dia de comissões parlamentares, portanto podemos reunir à terça-feira. Pergunto aos senhores deputados, preferem reunir de manhã ou de tarde?
Sr. Presidente, eu pedia só uma condescendência porque na terça-feira, dia 12, não estou no país. Se fosse possível, uma marcação.
Mas o senhor está, Jorge, da cá está.
Temos coisas cruzadas, se fosse possível. Ser no dia 14, após o plenário.
Após
Se me permite, a questão é que eu também estou escalado para a Comissão de Inquérito
que reúne
agendas, e é isso que eu neste momento não tenho informação, porque
então temos sorte, marcamos nós primeiro.
Reuniu exatamente ao mesmo tempo e, portanto, vejo-me em grande dificuldade.
A deputada Vânia Dias da Silva estaria...
Sim.
Certo, depende. Depende. Porque
não... Marcamos nós primeiro, temos vantagem.
É uma agenda mais curta.
Peço desculpas, Jorge, não ouvi. Bom, então fica acertado. Marcamos para quinta-feira, a seguir ao plenário. Peço que seja logo a seguir ao plenário, como hoje, para a gente ter, como tivemos hoje, um tempo alargado de debate. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até amanhã.